Boa noite, Sr. Presidente e o restante executivo. Boa noite a todos os elementos da bancada e boa noite ao público em geral. Recebi o pedido de substituição da bancada do Grindo, do Sr. Luís Couto, que vai ser substituído pelo Sr. João Branco. E outro pedido de substituição da bancada do PSD, dos membros que vão ser substituídos é o Pedro Dias, Fátima Ferreira, Patrícia Silva, que vão ser substituídos pelo Sr. Celso Oliveira, David Gomes e Susana Fernandes. Antes de ir para o período da ordem do dia, eu quero, em nome da bancada do Grinde, dar um voto de louvor ao Grupo Desportivo da Ilha, pela subida da equipa sénior feminina à 2ª Divisão Nacional, pela subida de divisão da equipa sénior masculina e pelo excelente desempenho e entrega na final no estádio Magalhães Pessoa em Leiria. Quero agradecer o desempenho, não está cá o Alexandre, mas em nome da nossa bancada, dar os parabéns e é com muito orgulho que nós acompanhamos este clube. Perguntar ao Sr. Presidente se quer dar alguma palavra em relação a isto? Não?
Som? O som está muito alto. Boa tarde, noite a todos, Sr. Presidente, mesa, caros membros, caro público, executivo da Junta, apenas para sublinhar o voto de louvor. No fundo, a Sra. Presidente apresentou o voto condignamente e é em representação da Junta de Freguesia pelos bons desempenhos desportivos. É o mínimo que podemos fazer, é registar esse mesmo bom trabalho e, portanto, ao Grupo Desportivo da Ilha, como a todos aqueles que vão alcançando sucesso nas suas atividades, contrariando, digamos assim, algumas coletividades que não vão tendo capacidade para atingir estes patamares. De facto, a esse nível o Grupo Desportivo da Ilha tem sido uma referência e deixar aqui esse voto com um sentimento de orgulho por parte da Junta Freguesia também.
Está. Passamos então ao período antes da ordem do dia. O ponto 1, leitura, discussão e votação das atas das reuniões anteriores, reunião de 16 de dezembro de 2022 e reunião de 28 de abril de 2023. Vou perguntar aos colegas da bancada se alguém quer intervir neste ponto, como temos aqui alguns que não tiveram presentes. Então, Celso. Quer dizer alguma coisa?
Está. Boa tarde, Senhora Presidente da Assembleia. Boa tarde, restante mesa, boa tarde, Sr. Presidente Junto, e o restante executivo, os senhores colegas de bancada, e o restante público aqui presente. Eu só queria dizer uma coisa, no sentido das atas, julgo que já tinha falado isto em tempos, mas eu pouco tive a ler da ata, nós não conseguimos compreender, de facto, o que é tratado. Não conseguimos simplesmente, é um documento público e a gente não consegue perceber a ideia base do que qualquer conversa se possa tirar. Eu posso dar dois exemplos, mas não há necessidade disso, só para sublinharem que é um documento público, é um documento para a posteridade. Quem quiser ir saber de assuntos que foram tratados na Junta neste período, é através das atas que elas vão que isso vai ser efetuado e, portanto, não se consegue perceber. Eu tenho muita pena, mas eu não podia deixar de fazer este reparo. É o que tenho para dizer. Muito obrigado.
Em relação às atas, tem sempre o áudio para consultar. E como o Celso deve de imaginar, as atas não são fáceis de corrigir. É sempre, vai ser sempre o problema das atas, pode ser eu, pode ser qualquer um de vocês a fazê-la. Mas eu já disse e volto a dizer, está qualquer um elemento convidado a corrigi-las comigo quando quiserem. Eu não me importo, que se for para fazer melhor trabalho, eu estou à disposição para me ajudarem a corrigir a ata e utilizar outra forma de correção. Agradeço a vossa colaboração em relação a isso. Eu faço o meu melhor. Tenho sempre o áudio para poder consultar, portanto acho que não há dúvida nenhuma. O que é aprovado aqui é a ata por escrito e o áudio que podem consultar. Sei que não é fácil, vai ser sempre o velho problema das atas e é sempre o único problema que esta bancada está a pôr. Portanto, estão convidados qualquer um de vocês a estruturar a ata comigo, se quiser. Na junta. Está ao dispor na junta. Qualquer documento que seja deliberado na Assembleia está ao vosso dispor, vosso e qualquer freguês na junta de freguesia. Só tem que chegar lá e pedir para ser facultado.
Eu tentei ir ao portal da junta, tentei ir à página da junta e nós não conseguimos.
Dirige-se à junta e pede para ser facultado o áudio e consulta na junta. É qualquer documento que é deliberado, seja aqui ou noutro sítio qualquer, após uma assembleia, qualquer freguês tem o direito de o pedir. Portanto, tanto o Celso, como qualquer outro freguês, pode ir à junta e pedir para lhe ser facultado. Alguma dúvida que tenha, se calhar a estruturação da ata está feita conforme a pessoa falou. O grave problema é que às vezes as pessoas não se lembram daquilo que disseram. E não vou, é um velho problema que nós temos aqui e não vou avançar mais com esta situação. Está aberto, estou aberta à vossa disponibilidade para realizarem as atas comigo quando quiser.
Pode haver a oportunidade disso.
André.
Olá, muito boa noite a todos. Gostava, antes de mais, de cumprimentar todos os presentes em nome da Sra. Presidente da Mesa da Assembleia. E, no que toca aos assuntos das atas, este é um assunto que não é novo, vindo da bancada do PSD. Eu gostava de lembrar a todos os presentes que o próprio PSD já se disponibilizou para ajudar a Sra. Presidente a elaborar as ditas atas. Além do mais, todos nós recebemos as atas há mais ou menos uma semana e tivemos tempo de ler a ata só na diagonal. Portanto, gostava de saber se já houve ou não houve algum tipo de interação da bancada do PSD com a mesa para tentar que este tipo de problemas não persista e gostava de tentar perceber quem e como é que podemos fazer para que este tipo de comentários não continue a assombrar todas as assembleias, porque se nós formos consultar o que tem acontecido, há sempre um problema nas datas, ou no que foi dito, ou no que está redigido. Muitíssimo obrigado.
Estão-me a ouvir? O Hugo pediu a palavra.
Muito boa noite a Executivo, Mesa e a Assembleia e o público em geral. Para poder ajudar aqui neste processo das atas, eu sugeria à Mesa e à Presidente da Assembleia que divulgasse uma ata preliminar com um mês de avanço da próxima Assembleia, para a gente ler com mais tempo e até mesmo dar sugestões de correção, se quiserem. Quando se depois cabe aos elementos que recebem as atas, o documento diz que era alguma correção ou se detectar alguma falha que pode ajudar no documento final.
Obrigada, Hugo. Liliana.
Boa noite a todos. Senhora Presidente, se alguma vez qualquer um de nós aqui da bancada do PSD criticou a ata, não foi com o intuito de melindrar a Senhora Presidente. Pelo contrário, foi chamar a atenção para um problema que continua a existir e, pelos vistos, vai continuar a existir porque nós aqui não conseguimos encontrar a solução. Ou porque as atas não são enviadas atempadamente, ou então porque, se calhar, temos que fazer o trabalho da Senhora Presidente. Eu, da minha parte, eu posso ajudar alguma coisa na ata, mas eu não vou fazer o seu trabalho, Sr. Presidente, porque não é essa a minha função. se houver necessidade de eu corrigir alguma coisa, ou alguns dos meus colegas, nós estamos aqui para colaborar. Aliás, eu penso que o Pedro Dias, ele próprio disse que ajudaria se fosse preciso. Agora, também não aceito que veja isto como uma crítica e que se indigne contra o meu colega, porque eu acho que é normal, se ele está aqui a substituir um elemento e leu a ata na diagonal e não concorda com o rigor da ata, e se é uma coisa que vai estar à aprovação, é normal ele estar a chamar a atenção. Não estou a perceber porque é que está a reagir dessa forma. E estas críticas que estão a fazer ao PSD, eu acho que não fazem nenhum sentido. Nós estamos aqui todos para tentar dignificar o trabalho de toda a gente. E se eu fiz alguma crítica, também foi para tentar dignificar o trabalho da Sra. Presidente. Porque, no fundo, se a ata não está como deve ser, eu abstenho ou eu sou contra. Mas a Sra. Presidente da Assembleia é que está a apresentar um documento que é aprovado pelos seus colegas de bancada. Portanto, o nosso objetivo não foi fazer uma crítica destrutiva, foi sempre no sentido, por favor, leiam com atenção, mesmo na diagonal há coisas que são óbvias, há erros que são crassos e às vezes anedóticos, e eu acho que isso não é muito bom para ninguém aqui, sobretudo para a Sra. Presidente. Portanto,
muito obrigada, Liliana.
Nada que eu penso, esse respeito.
Não, não pode. Só do que um bocadinho. Em relação às atas, é um não assunto, fica aqui aberto, sugestões para melhoria. Criticar é muito fácil, como sempre foi, eu estou aberta a sugestões. Melhor que isto não consigo fazer, portanto, agradeço se os colegas tiverem alternativa, eu estou aberta a qualquer sugestão. Vou para a ata do dia 16 de dezembro, à aprovação. Quem vota contra? A favor? Abstenção? Hugo, peço desculpa, não vi em que é que... Por favor. Ok. Por favor, dê extensão. Sim, mais um. A ata fica aprovada. Passa então a ata do dia 28 de abril para a aprovação. Quem vota contra? A favor? Abstenção? A ata fica aprovada. Passamos então para o ponto 2. Leitura, resumo do expediente recebido e cumprimentos das formalidades legais. Quero informar que foi enviado um e-mail para a Câmara Municipal relacionado com a apresentação dos trabalhos da Comissão de Acompanhamento da Instalação da Unidade Industrial da Empresas Luziaves na Zona Industrial da Guia. Vou passar a ler o documento, tal como vocês já o receberam, tiveram a possibilidade de o ler, mas eu vou lê-lo aqui em público, o documento que foi enviado. Sr. Presidente, quer dar uma palavra em relação a isto? Quer que seja eu a apresentar o documento?
Pode apresentar, Sra. Presidente. No fundo, esses dois ofícios não são mais do que um resultado do compromisso do Executivo da Junta com esta Assembleia na sequência da última Assembleia e da discussão tida em relação aos referidos pontos.
Ok. Vou passar a ler então o documento. Assunto, apresentação dos trabalhos da Comissão de Acompanhamento da Instalação da Unidade Industrial da Empresa Luziaves na Zona Industrial da Guia. Excelentíssimo Presidente da Câmara, na Assembleia de 28 de Abril de 2023 foram apresentados e discutidos os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Acompanhamento da Instalação da Unidade Industrial da Empresa Luziaves na Zona Industrial da Guia. Desta apresentação e de acordo com o relatório que junto anexamos, resultam as seguintes recomendações. Primeiro, a efetiva proteção do aquífero, impedir a implementação futura naquela unidade de centros de abate, pavilhões de produção avícola, centro de tratamento de subprodutos e equipamentos congéneres. Implementação de medidas efetivas de mitigação de impactos visuais, odíferos, ruídos, ruído e outros que possam prejudicar a população resultantes da atividade a desenvolver. Adequação da capacidade da atual ETAR. Segundo, a Comissão propõe que, caso se verifique a instalação, seja constituída uma equipa com os devidos conhecimentos técnicos para o acompanhamento do desenvolvimento do projeto. Terceiro, que seja promovida uma sessão pública de esclarecimento com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do Sr. Vereador com o pelouro das obras e dos técnicos do município, do Executivo da Junta de Freguesia e pelos representantes do Grupo Lusiaves. Esta sessão servirá para esclarecer todos os presentes relativamente às eventuais questões relativas à instalação dessa unidade industrial, pelo que solicitamos ao Sr. Presidente que tome as devidas diligências no sentido de garantir que este pedido, já reiterado pela Junta de Freguesia, possa ser uma realidade e, acima de tudo, um contributo ao esclarecimento e à pacificação. Enviámos em anexo o relatório e a respectiva certidão de teor do ponto 4 da Assembleia de Freguesia de 28 de Abril de 2023, para vosso conhecimento e apreciação em sede da Assembleia Municipal. Sem outro assunto de momento, apresentamos os melhores cumprimentos. Gonçalo Ramos. Enviámos também o parecer da Central de Compostagem, Lusiaves, na Quinta de São Francisco, e vou passar a ler também o documento que foi enviado para a Câmara. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, no seguimento do pedido de parecer por vós solicitado relativo ao processo de licenciamento para a instalação de torres de ventilação e central de compostagem em que a empresa Luz e Pintos é a entidade promotora, foi entendido deste Executivo levar à Assembleia de Freguesia de 28 de Abril do corrente ano este pedido de parecer, e assim o fizemos. Verificámos que existia por parte dos membros da Assembleia uma clara intenção no sentido de dar um parecer desfavorável, por considerarem que os documentos instrutórios do pedido não esclareciam de forma clara e objetiva. Criavam mais dúvidas do que certezas e mais referiram que os mesmos não continham os esclarecimentos necessários relativos ao funcionamento nem aos eventuais impactos na qualidade de vida da população. Bem sabemos que o parecer da Junta de Freguesia, não ter caráter vinculativo nem tampouco é referente à atividade que o projeto eventualmente representará. No entanto, Sr. Presidente, para a emissão de um qualquer parecer para enquadramento urbanístico, consideramos ser pertinente saber-se qual a atividade que irá ser desenvolvida e quais os eventuais impactos dessa atividade nas populações. Com isto, queremos dizer que a central de compostagem, eventualmente, até poderá trazer mais benefícios que malefícios. No entanto, consideramos ser natural que queiramos esclarecer de forma clara e transparente eventuais dúvidas no sentido de emitirmos um parecer devidamente esclarecido e fundamentado. Posto isto, e respeitando a sequência dos trabalhos na Assembleia de Freguesia de 28 de Abril, na qual anexámos a devida certidão de ouro, somos a emitir parecer favorável para a construção das torres de ventilação, tendo em conta o seu nobre propósito no que se refere à redução dos odores. Relativamente à instalação do centro de compostagem, é nosso entendimento dar parecer desfavorável, enquanto não nos forem dados os devidos e necessários esclarecimentos quanto ao impacto dessa atividade. Termino solicitando, por sugestão emanada da Assembleia de Freguesia, para que o município promova uma visita e um equipamento com género que esteja em funcionamento, para que de forma conjunta a Câmara Municipal, Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia possamos ter oportunidade de verificar e dissipar eventuais dúvidas decorrentes desse tipo de atividade. Em anexo, enviamos certidão de teor do ponto 12 da Assembleia de Freguesia de 28 de Abril de 2023. Sem outro assunto, momento, apresentando os melhores cumprimentos, Gonçalo Ramos. Em relação a este assunto, não sei se não está cá, estão cá alguns elementos da comissão, se tem alguma coisa a mencionar.
Eu tenho. Em relação ao ofício que foi para a Câmara, eu gostava de saber porque é que foi só enviado em junho, porque os trabalhos foram apresentados em abril. Portanto, era só reencaminhar o nosso relatório e, sabendo nós que isto é um assunto algo urgente, porque já se anda a arrastar há tanto tempo, eu gostava de saber porque é que só foi enviado em junho. Também tendo em conta que é da opinião do Sr. Presidente da Junta que deve ser feita uma sessão de esclarecimento à população, que diz no ofício, que reitera também, a importância desta sessão, eu queria saber, já foram feitos contactos telefónicos com as entidades, nomeadamente com o Luziaves, com o Presidente da Câmara, no sentido de se agendar esta sessão o mais rapidamente possível. Porquê? Porque se nós vamos só andar com ofícios para trás e para a frente, vamos continuar a arrastar isto. E acho que este assunto merece um fim, merece que nós terminemos este ciclo. Isto tem que acontecer o mais rápido possível. E se não houver uma atitude do Presidente da Junta que mostre uma vontade ferrenha das coisas acontecerem, o que eu temo é que passe o verão, chegamos a setembro, e isto continue, entretanto, é lançada a fábrica e as pessoas continuam à espera de ser esclarecidas. Portanto, gostaria que nos dissesse se realmente já iniciou esses contactos no sentido de se agendar essa sessão. E podíamos até aproveitar para falar do assunto da central de compostagem e outros assuntos relacionados com a fábrica. Até podíamos aproveitar, e quem tivesse dúvidas podiam até aproveitar com os elementos que estivessem da Câmara e da Luziaves, até para esclarecer também algumas dúvidas em relação a esses assuntos. Obrigada.
Sr. Presidente.
Bem, muito obrigado pela interpelação positiva da Liliana. Apenas para dizer, Liliana, que, como te recordas, a última Assembleia de Freguesia foi há pouco mais de mês e meio. Como te recordarás também, há cerca de duas semanas tivemos a Expo Fago na Guia a funcionar, numa altura em que, para quem desconhece, a atividade do Presidente da Junta é inacreditavelmente direcionada para esse grande evento a nível regional. E como compreenderás também, nós não enviamos e não foi acordo nosso enviar os ofícios sem as devidas certidões de teor e, portanto, sem os extratos da ata devidamente elaborados, devidamente corrigidos, e portanto tudo isto demora tempo, é normal, não se consegue fazer em circunstâncias destas muito melhor. Pá, se vocês conseguem, tudo muito bem. Relativamente a este assunto, estou de consciência tranquila. Já não me lembro qual é que foi o termo que utilizaste em relação ao meu propósito em relação ao assunto, que, na minha opinião, muito melhor não poderia ser. Até porque fizemos, considero eu, aquilo que a Assembleia discutiu. Integramos nos ofícios e nas comunicações à Câmara todas as recomendações e as sugestões emanadas por vocês. Elas estão lá todas. E tivemos já a oportunidade de, presencialmente, solicitar ao Sr. Presidente da Câmara que iniciasse essas diligências, por acharmos e por entendermos que, em função do equipamento ser municipal e em função dos processos de licenciamento, como sabem, da empresa também estarem relacionados serem emanados da Câmara Municipal de Pombal, que essa solicitação, já sendo feita por nós por escrito, seja desencadeada formalmente pela Câmara Municipal junto à empresa. Não tenho nenhum problema em falar com os representantes da empresa, simplesmente é nosso entendimento que deve ser o município a fazê-lo e tivemos já a devida oportunidade de o solicitar presencialmente.
Passamos então para o ponto 3, intervenção do público e dos membros da Assembleia. Alguém do público se quer inscrever? Senhor Carlos? Vitor, qual é o seu...
Boa noite. Boa noite à mesa e ao Executivo, aos membros da Assembleia. Eu sinto-me muito triste com aquilo que estou aqui a ver. Não sei se é por falta de informação, se é por falta de já não acreditarem no Executivo, se é na Junta, se o que é. Alguma coisa está a passar. Ou então mesmo falta de informação. Eu, por acaso, apanhei. Vi que havia a Assembleia. Mas eu não sei se houve muita gente a saber disso. Fico ferido. Porque
alguma coisa está a correr mal.
Não entendo. Pá. Ou as pessoas não acreditam mais nisto, ou estão, alguma coisa está a passar. Pronto, isto é uma parte. E agora queria falar com o Presidente da Junta o seguinte. Epá, eu liguei-lhe por causa de uns buracos que havia do Fundo Amores Carvalhos, do Valdolheiro, para a Foz. A resposta que me deu há dois meses, três meses, tinha falado com o Chico e tal, não sei o quê, que estava a providenciar que isso ia ser tapado entretanto. Pá, não foi tapado, os buracos, graças a Deus, infelizmente não têm subido, porque eles estavam lá, já não eram buracos, eram carteiras que lá estavam, e pronto, estão por tapar. Andaram lá a espalhar o alcatrão na Foz. Se calhar até tinham passado lá com uma carrinha, pá, vão às pasadas e tapar os buracos, aquele também eram 6 ou 7 pasadas de alcatrão, acho que foi um bocadinho. Eu sei que não é assim. Mas se calhar se pedissem 3 ou 4 pasadas para tapar aquilo, estava tapado e estava feito. Pronto, mas de qualquer das maneiras era só isso que eu tinha para dizer. Não, para hoje não tenho nada.
Obrigado, Sr. Carlos. Sr. Vítor Crespo.
Então, boa noite a todos, Srs. Presidentes. O que me trouxe aqui hoje foi para falar com o Sr. Presidente da Junta. Tive a ocasião de falar com ele já lá fora, estou esclarecido sobre esse assunto. No início desta Assembleia, fiquei surpreendido com a primeira coisa que foi falada aqui, o assunto das actas. É que eu, há anos atrás, com a minha pobre quarta classe que tenho, tive a obrigação ou dever fazer algumas actas e nunca aconteceu este problema de não perceberem as actas. Acho que há uma falta de empenho quando se elabora uma acta. Pois.
Muito obrigada. Senhor Presidente.
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu, em relação à intervenção do público, a quem eu agradeço a presença, concordo com o Senhor Santieiro no desânimo que sente e percebo por termos uma sala vazia, de certa forma, contrariando aquela que é a teoria de muitos dos presentes em que às sextas-feiras é que devemos fazer estes momentos, porque às sextas-feiras é que as assembleias são participadas e, pelos vistos, não é bem assim, e responder-lhe sem querer melindrá-lo, dizendo-lhe que, se calhar, muitas das vezes as pessoas podem não estar desanimadas ou desacreditadas, como disse o Executivo da Junta, podem estar desanimadas com intervenções do teor com aquelas, daquelas que, como a que o senhor teve. E se calhar é muito mais essa postura que afasta as pessoas do que propriamente o desânimo pelos trabalhos da Junta de Freguesia. Porque acredite, e o senhor é um bom exemplo disso, que sempre me telefona, eu atendo-lhe o telefone, sempre que precisa da minha colaboração, eu estou lá, e sou assim para si, como sou para os restantes fregueses da freguesia. E se calhar muitos dos assuntos que chegam aqui, naturalmente chegariam aqui, são tratados pelo trabalho que é feito durante o dia, que, ao contrário do que muita gente pensa, não é assim tão brando quanto isso e preenche bem o meu horário de trabalho. Relativamente à questão dos buracos, lamentar, já podiam estar tapados, é um facto. Lamento por isso, sou humilde a esse ponto, não tenho problema nenhum. Agora, não venha dizer um senhor que trabalha na construção civil, que está mais do que habituado a lidar com procedimentos de concursos públicos, que era pedir um bocado de alcatrão à empresa que esteve a fazer a obra da Foz, que eles iam lá pôr nos buracos. Sabe tão bem como eu que isso não é possível, não é viável e é impensável.
Peço, a intervenção já foi feita. Seguimos então para a inscrição dos membros da Assembleia, se faz favor. Quem é que se quer inscrever? Sr. Celso? David? Sr. Celso? Rui, é para inscrever também? Sr. Celso?
que eu vou tentar falar sem levantar a voz e sem tentar me lembrar, quer seja a Presidente da Assembleia, quer ser o Presidente do Executivo. Vou tentar. Ainda voltando às atas, a Presidente começou aí com uma certa arrogância, dizer que era um não assunto. Eu descobri, eu tinha vergonha de dizer que, não é, que é um não assunto, num momento em que não se consegue ler uma frase completa numa ata. Com a participação da sua bancada, mete a favor, eu tinha vergonha de votar a favor num documento deste. Eu disponibilizo-me para a próxima ata eu fazê-la e depois entrego à Sra. Presidente, para a Sra. Presidente a corrigir. Quando tiver as gravações, eu faço a ata e entrego-lhe para depois corrigir e para mandar para a Assembleia, a próxima Assembleia, a ata desta Assembleia. Fique aí notado. Em relação agora para o Sr. Presidente da Junta, isto não é fácil. Sr. Presidente, eu, a forma como eu queria dar os parabéns não era desta forma, no fim de me exaltar um bocadito por causa de certas situações que as pessoas quando nos ouvem intervir já estão à defesa. Mesmo que uma pessoa venha com boa intenção até de ajudar e elevar o órgão, mas começam à defesa e começam logo a dar canelada. Não levam as coisas, não, o passado é passado e devemos esquecer isso. É hoje que estamos aqui, é hoje que estamos a tratar e vamos então resolver as situações. Quero, obviamente, dar os parabéns ao Sr. Presidente e todo o Executivo pelo grande evento que foi a Expo FAD. Embora com os dois dias assim um bocadinho péssimos por causa da chuva, mesmo assim a afluência foi considerável e houve novas inovações que eu concordo e louvo por terem sido tomadas. Não queria deixar de passar o facto de ser a Junta tomou todas as dispensas assim, ou seja, é a única organizadora do evento, do certame, e de maneira que numa inauguração daquele calibre, eu gostava muito de ver o Sr. Presidente a discursar da Junta e o da Câmara. Julgo eu, na minha humilde opinião, que deveriam ser só os dois, ou então chamar também o Presidente da Acored, Presidente das Obras Sociais, da Obra Social da Sagrada Família, e todos aqueles presidentes que fazem parte das diversas associações, visto já não ser que organização com a UIENSE. Portanto, não concordo, mas na minha humilde opinião, mas calhar não é a única, que sendo a abertura daquele certame, apareça lá uma pessoa de uma associação única, quando é a Junta era a única responsável pela organização, embora com a colaboração de todas as outras associações e demais elementos e entidades. Depois queria perguntar também, pronto, foi uma aposta da Junta tomar todas as contas da FAGO assim, ou seja, gostava de saber se também tem essa ideia para tomar ou para pensar fazer isso com as tabernas da Mata Mourisca. E caso não o tenha, eu estou a ver, estive aqui a ver a disponibilidade que foi orçamentada para as tabernas, subi aqui 10 mil euros, gostaria de saber, estamos a uma semana da sua da sua organização. Não quer dizer já andar a ser organizada, mas estamos a uma semana do evento e gostava de saber se já foi ao menos o subsídio transferido para a conta das tabernas, visto que eles têm imensas despesas neste momento a suportar. Pronto, e de momento era isto que eu queria perguntar ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigada, Celso. David?
Ok, já está. Então, boa noite. Começo por cumprimentar o Executivo, os meus colegas da Assembleia e o público. A minha intervenção vai ao encontro da intervenção que a senhora da Presidente fez no início, e muito bem, dando os parabéns ao Clube Desportivo da Ilha pelos feitos nesta época, mas começo por dar os parabéns, sim, a todas as equipas que fazem parte da nossa freguesia, neste caso são quatro, salvo erro, podemos considerar também, de certa forma, o Mito do Boi e as três equipas da União. Começar por dar os parabéns até mesmo pela realização mesmo da época, porque hoje em dia sabemos que cada vez é mais difícil só o facto de ter uma equipa, a conseguir ter uma equipa a disputar os campeonatos distritais. Cada vez se vê menos equipas pelo distrito fora a conseguirem fazê-lo. A nossa freguesia consegue continuar a manter todas as equipas pronto, com o seu mérito e com o trabalho que é reconhecido. Pronto, ainda por cima, quando cada vez menos pessoas, calhar, há disponíveis para trabalhar e para ajudar, isso aí é bastante meritório. Por isso, os parabéns logo por isso. Claro, dando também destaque, como já foi feito, dando também destaque, tem que ser ao Grupo Desportivo da Ilha este ano, pelo facto de ter conseguido a subida de divisão das duas equipas séniores, que eu acho que também foi nesse sentido a sua intervenção. Dando aqui só um alerta em relação ao facto da equipa de futebol sénior feminino para o ano ir disputar o Campeonato Nacional, como este ano também de certa forma já era feito, mas ainda assim regional, e para o ano o desafio que vai ser, as locações que vão ter, o trabalho extra, pronto, e conto, e espero eu que se pode contar, acredito que sim, porque acho que este ano também já o era feito, quando que o Executivo possa dar essa devida atenção, esse devido apoio, porque eles vão precisar, e vou sentar aqui ao meu lado também à partida, vai concordar comigo. Também quero dar o destaque que deve ser dado a uma atleta do Grupo Desportivo da Ilha, que representou a Seleção Nacional de Futebol Praia. Eu acho que foi a primeira internacionalização de uma atleta por parte de um clube da nossa freguesia. Sei que houve uma rapariga da Guia que há pouco tempo representou a seleção, mas embora já tenha representado o Guiense, quando o fez já não jogava no Guiense. Ou seja, eu acho que é isso, não é? Acho que é a primeira internacionalização por parte de um clube, que é também bastante comunitário. Estou a falar neste caso da atleta Marta Simões. Por isso, aqui da nossa parte, os parabéns para ela também. E também quero aproveitar o facto de estarmos aqui a falar em desporto e aproveitar este facto da época desportiva ter acabado em termos de futebol, mas também para destacar aqui outros aspectos positivos da nossa freguesia. E eu aqui vou quero destacar o bom trabalho que está a ser feito pela Academia 19, que é uma associação que, embora esteja sediada na nossa freguesia, não treina propriamente aqui, treino na Marinha da Guia, também não é propriamente hoje, mas os seus elementos são, na sua grande maioria, da nossa freguesia. O presidente é liderado pelo Jonathan Roll, né? Salvo erro, irmão da Patrícia, que está partida. Pronto, deve ser, Jonathan Roll, salvo erro. E eles ainda há pouco tempo, além do grande trabalho que está a ser feito em termos de concentrar pessoas, ou seja, de aumentar o número de atletas, neste caso é de Muay Thai e de kickboxing, já sabemos que é difícil porque é uma são modalidades que por norma não despertam tanto interesse por parte das pessoas, mas além desse bom trabalho, eles agora no campeonato que se disputou em Mira, salvo erro, há umas semanas atrás, conseguiram ser campeões regionais. Sete atletas deles conseguiram ser campeões regionais, e em termos de equipas ficaram em terceiro lugar, o que também é bastante meritório. Por isso aqui também dar os parabéns. Enfim, porque ainda por cima, aqui sendo uma questão de modalidade, sabemos que por norma tudo o que é extra futebol, o trabalho por norma é sempre a dobrar, porque tem que se chegar às pessoas. Os desafios também são outros, temos equipamentos, e acho que a diversidade da oferta do desporto, tanto como e que isso depois também leva ao aumento de pessoas a praticar modalidade ou a praticar desporto, acho que isso é um dos bons indicadores qualidade de vida da população, por isso acho que tem que ser dado o devido destaque. E é nesse sentido que fica a minha intervenção.
Obrigada. Obrigada, David. Hugo.
Ora, começando a intervenção com também nos agradecimentos ao Executivo pela execução da FAGO. Por motivos pessoais, só por estar presente no último dia e pelo que eu vi, nesse último dia o certame foi bom, pois pressuponho que os outros também tenham sido. Parabenizar a ilha pela subida, infelizmente não trouxeram a taça da distrital, mas pelo que já contaram foi mesmo muito ranhido. Mas é que agora vem a seguir, que é as tavernas da Morisca. Eu tinha uma dúvida que queria ser esclarecido, é se o valor que o Executivo prometeu às tavernas do ano passado, que foi já aqui discutido, foi dividido em prestações, se o valor das prestações relativamente ao ano passado já foram todas pagas, se eles começam a novas tabernas já com as antigas todas recebidas. E outro assunto era para saber qual é o valor do patrocínio da empresa de cervejas e se esse valor foi dividido equitativamente pelas três festas ou há algum motivo para que tenham que seguir só que a festa tenha que pedir ou comprar as cervejas a essa marca em vez de ir a outras, e se o patrocínio recebido pela junta se é dividido pelas festas ou se tem ou se não é dividido ou se não há patrocínio.
Obrigada, Hugo. Passo a palavra ao Sr. Rui Acácio.
Boa noite. Cumprimentar a Sra. Presidente.
Só um bocadinho até eu conseguir ler.
Então. Então, boa noite. Cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia, o Executivo, o Público, a Assembleia de Freguesia. Pedir desculpa pelo atraso, primeiro. As Assembleias normalmente verão de junho e de setembro, são às 9:30, não são às 9:00, fiz confusão, por isso. Pedir desculpa por isso. Relativamente, Sra. Presidente, às datas, eu não estive, cheguei mais tarde, não estive. Já fui informado e dizendo uma coisa. Ali há pouco o Vítor Crespo, da Escola Quarta Classe, fez muitas atas. Eu, enquanto estive no primeiro mandato da Junta de Freguesia da Guia, fiz muitas. A questão é, a bancada do PSD não está aqui para criticar o que quer que seja. Até nos custa, porque sabemos que são os funcionários da Junta que têm isto às costas. E que as atas têm sido... E eu arrisco-me a ter uma vergonha. São. E por isso, quando nós falhamos, temos de ter humildade a assumir o erro. E tornar esse erro de uma forma positiva. Por isso, eu não tenho palavras altas, porque sei a dificuldade que é de as fazerem, mas também sei quem é que tem a responsabilidade de as fazer. E por isso, acho que o assunto das atas é um novo assunto e vocês têm que pensar uma coisa, é olharem para dentro e pensarem que na próxima vamos fazer melhor. E esta tem que ser melhor e ponto. Acho que o assunto é esse, para encerrar aqui o assunto. Por isso, para o assunto das atas, acho que depois dizer-vos que, e agora aqui, modesta à parte, há mais de 20 anos que eu estou numa Assembleia de Freguesia, sou Presidente, da Assembleia Presidente da Junta, eu nunca vi um edital tão pobre como este, em junho. Meio do ano, isto é um edital pobre. Isto eu arrisco-me a dizer que isto é viver do rendimento mínimo. Por isso, voltando ao público, não está. Obviamente não está. Qual é que é a divulgação que existe das Assembleias de Freguesia na comunidade? No passado existia um informe na caixa do correio. Se isto era informado com tempo, as pessoas vinham. Hoje, eu não percebo, na Mata Morisca, que há uma série de... Estão para acontecer as tabernas. Há uma série de assuntos que estão pendentes. E eu já lá vou a seguir, depois do Sr. Presidente intervir, aqui no ponto 4 e no ponto 5. Chamo a Assembleia para o Sr. Presidente Junta dizer o que é que tem dado a fazer, depois nós a seguir já informar que no ponto 4 e no ponto 5, eu depois a seguir ao ponto 5 vou já pedir para depois usar a palavra, porque não vale a pena utilizar agora. Dizer que as pessoas não sabem o que está a acontecer, não há informação, isto é feito em cima do joelho, ou seja, é o que temos. Depois, Sr. Presidente, agora para o Sr. Presidente da Junta. E ainda bem que cheguei tarde, que era para não fazer como a Celso, para não ter que me enervar. Ou seja, a comunicação à Câmara, 2 meses da Comissão da Luz e Aves, depois, não podemos aceitar a desculpa que deu ainda há pouco à Liliana, que a atuação do Presidente da Junta para a FAG e não sei o quê. Pá, isso é um assunto que era feito no dia a seguir, um mail de 2 minutos, 3 minutos que é feito. Não podemos admitir que seja feito no dia 14. Véspera da Assembleia de Freguesia, que o senhor sabia que nós tínhamos que íamos questionar. Portanto, não é desculpa. E a FAGO exige do Presidente de Junta. Exige. Exige trabalho, exige rigor, exige critérios. O mesmo critério exige que nós recebemos a comunicação da Comissão da Luz e Aves, mas não recebemos a comunicação que o Sr. Presidente leu da compostagem. Portanto, os critérios não são iguais. Logo por aí dizer-lhe que... pronto. Depois outra coisa que é, as pessoas não vêm ao público. Mas depois quando vêm, independentemente de avaliarmos no Executivo, você que está no Executivo, avaliarmos as pessoas que estão do outro lado, eu se estivesse no público, no lugar daquele homem que está ali, se ouvisse uma resposta do Presidente de Moçambique, eu não vinha cá mais. É isso que você quer, é que eles não venham. Porque este edital, parece, e nada contra... porque tenho essa responsabilidade em algumas também, que é o edital da Associação de Moradores, ou de Melhoramento, que é a apresentação das contas, plano de atividades e outros assuntos. É isto. Temos. Portanto, quando vem um membro ao público, um cidadão reclamar de qualquer coisa, leva uma resposta como você lhe deu. Não é justo. No lugar dele não vinha mais. E eu, no seu lugar, tinha vergonha de não ter feito a abordagem que fez. Por isso, se entender, depois falo ali com a pessoa em causa, do público, com o Sr. Carlos, porque acho que tem sido prestável à sociedade, tem sido prestável à causa e defende os interesses que é da terra dele, da rua dele e todos os que vêm ao público. Obviamente que, se calhar, os que estão aqui da Mata, os que não vieram hoje da Mata Morisca, não vieram porque ficam satisfeitos. Porquê? Não há limpezas, não há... ou seja, pronto, outros assuntos. Por isso, Sr. Presidente, ponha a mão na consciência e penso porque de boa animação, de boa disposição, todos temos. De trabalho, epá, pronto, temos o que temos. Sr. Presidente, depois do ponto 5, tenho aqui uma série de assuntos. Depois, quando me virem acusar que eu utilizei o tempo todo, depois quero falar depois a seguir. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Ricardo. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros membros da Assembleia. Ora, começando com a interpelação do Celso, agradecer os parabéns pela ExpoFAC. Teremos a oportunidade de falar dela mais à frente, nas informações do Presidente. É lá que está previsto fazer esse balanço em relação ao certame, mas deixar desde já o agradecimento por esse reconhecimento e dizer-lhe, em resposta à sua solicitação, que a gestão dos discursos é nossa, bem ou má é nossa. Em 33 edições de ExpoFAG,
O grupo desportivo guiense sempre intervencionou, sempre discursou. Como sabemos, não vale a pena voltarmos aqui atrás para estar a dizer que desde que foi em 1990 o grupo desportivo guiense encetou este certame, esta atividade. Tem uma ligação que todos nós conhecemos, e nós desde 2019 que assumimos a organização do evento em exclusivo. Ou seja, decidimos, informando a Assembleia devidamente, depois de uma negociação, chamemos-lhe assim, com o grupo desportivo guiense, ficarmos não só com a tutela das despesas na organização do certame, mas também com a tutela das receitas e, no fundo, com a tutela das decisões e da decisão estratégica para aquilo que queríamos para o evento, que, conforme todos nós nos lembramos, era um evento que vinha decaindo ano após ano em termos de participação, em termos de expressão, que era nosso entendimento que a guia tinha que ter noutros termos. Felizmente que a estratégia, na minha opinião, e aqui estamos a falar de uma perspectiva de opiniões individuais, e que representa a opinião do Executivo, essa estratégia funcionou, foi positiva para o evento e foi, inclusivamente, conforme já tivemos a oportunidade de transmitir a vocês, a todos vocês, foi positiva, inclusivamente, na parte orçamental, em função de termos conseguido, sobretudo no ano passado, este ano já foi diferente, terei a oportunidade de explicar, temos conseguido, com a receita angariada, fazer face a grande parte da despesa contraída. E que, em função do levantamento que temos dos anos anteriores, ficou demonstrado que, de facto, o saldo foi manifestamente positivo em comparação. Quanto às tabernas da Mata Mourisca, não há previsão de alteração do formato de organização, ou seja, continua, e na minha perspectiva, bem, é evidente que isso pode lançar discussão e deve lançar discussão, mas enquanto estivermos confortáveis com uma associação de uma localidade que representa todas as suas associações a organizar o seu evento e a gerir a parte da receita e a parte da despesa, a Junta faz o trabalho que lhe compete, que é apoiar financeiramente e apoiar logisticamente. Ainda hoje de manhã eu fui forçado a ir ao município para garantir que o material que já não estava previsto vir para cá, íamos ficar com falta de material para as barracas do exterior, que são cerca de 11 barracas para montar, e nós sem uma única placa, sem um único ferro, portanto foi necessário haver esse apoio, que naturalmente faz parte da minha função dar esse apoio. A Junta está sempre ao lado das tabernas da Mata Mourisca e da sua organização, que tem um apoio financeiro de 8.500 euros. Esse apoio financeiro, no ano passado, e a pergunta que fez foi nesse sentido, não foi possível, em função das dificuldades todas que houve na gestão dos dinheiros públicos, transferir a verba na sua totalidade. No entanto, já chegámos a um acordo com a associação e todos os meses está a ser transferida uma parte desse valor, que significa que até ao mês de dezembro deste ano, o valor do ano passado e o deste ano ficarão liquidados. Okay? Foi feito esse acordo para haver também esse conforto, quer na nossa gestão financeira, quer na parte também de quem organiza, saber que até ao final do ano receberá todo o dinheiro, quer do ano passado, quer deste ano. Relativamente ao David, agradecer de facto a interpelação, sublinhar o que falaste em relação ao grupo desportivo da ilha e às atletas que também vão representando a nossa região, em concreto a nossa freguesia. É claro que a Junta de Freguesia se associa a essa parabenização e reconhece a importância que tem para o nosso território termos atletas que temos, não só organizações que trabalham conforme trabalha o grupo desportivo da ilha neste momento, mas também termos atletas e, no fundo, esta matéria-prima que se converte facilmente em talento, que é reconhecido a nível nacional. Relativamente ao Hugo e às questões do financeiras das tabernas, creio que já esclareci. Relativamente à questão do protocolo das águas, eu creio que o Hugo não percebeu o protocolo das águas, ok? E posso explicar muito rapidamente, não tem nada especial. O protocolo das águas nasceu numa estratégia integrada que prevê uma sinergia e uma parceria. E o que é que a parceria prevê? A parceria prevê benefícios para todos os envolvidos na parceria. E o que é que nós fizemos? Conversámos com as grandes marcas que vendem cerveja, porque, como vocês sabem, nós, bons vivãs que somos, consumimos cerveja com alguma pujança, o que é sinal que somos valentes. Faço a piada, naturalmente. Há um volume de venda de cerveja muito grande nas nossas festas, certo? Todos nós sabemos isso. Quer nas tabernas da Mata Mourisca, quer na Fago, quer nas Tesquinhas da Ilha, quer no Tinilha, quer nas festas Nossa Senhora da Guia, quer nas festas do Sagrado Coração. Ou seja, nós temos eventos encorpados, vários, grandes, que fazem com que o volume de oferta para um fornecedor seja interessante. E nessa perspectiva contactámos as duas principais marcas que são Superboc e Sagres. Só a Sagres é que nos fez uma proposta. A proposta da Sagres foi, e aqui entra a mais-valia para as associações, ok? Para esse volume de barris, de cerveja, mas depois envolvia também outras bebidas, nós conseguimos o melhor preço de mercado, e o preço é este por barril. Ou seja, garantimos que a empresa, quando compra, que a associação, quando compra, não consegue comprar mais barato em outro lado, ok? É o melhor preço de mercado, com o maior índice de percentagem de desconto. E depois, a Junta de Freguesia, no final, se as festas atingirem um determinado valor de vendas, ou seja, se as associações conseguirem potenciar as suas vendas, a Junta de Freguesia recebe uma comparticipação financeira por atingir um objetivo. E aqui é bom para toda a gente. É o benefício da parceria. Quanto ao Rui Acácio, a questão relacionada com os editais, eu não sei se o Sr. Presidente quer responder em relação a esse assunto. Nós não fazemos editais nem para serem bonitos, nem para serem grandes, nem para serem apelativos. Nem andamos aqui, passa a expressão, em chouriço. E, portanto, não vamos colocar pontos na ordem de trabalho que não sejam pontos que sejam necessários de discutir. Até porque o grosso das matérias e do dia-a-dia do Presidente, ele está explanado nas informações do Presidente. E vocês sabem que eu até normalmente me alongo um pouco demais nesse ponto, precisamente porque faço questão de vos informar e vos transmitir, e transmitir a toda a população que vem, aquilo que é o dia-a-dia do Presidente, aquilo que é o trabalho da Junta de Freguesia. E, portanto, pôr pontos só por pôr, não. Junho, e o Rui Acácio tem tantos anos disto, sabe, é o mês da Assembleia que não tem pontos obrigatórios, tirando estes. O que é que costuma ter o edital que este não tem? Nomes de ruas para atribuir, não temos pedidos na Junta. Revisões ao orçamento, não há necessidade de o fazer. Alterações ao orçamento, não há necessidade de o fazer. E, portanto, Rui, é só essa. Podíamos pôr balanço de Expo Fago. Podíamos. Mas eu vou fazê-lo muito nas intervenções do Presidente. Eu percebo onde é que quer chegar. Eu também fiquei surpreendido só temos estes pontos. Agora, está-nos a pôr pontos só porque sim. Pá, não contem connosco por isso. Nós estamos aqui para trabalhar. Relativamente às comunicações da Câmara, eu se calhar não percebeste, mas eu tive o cuidado de explicar o porquê. A Liliana... Do timing do envio dos dois ofícios ao município. Foram enviados quando as certidões de teor nos chegaram revistas e corrigidas. Isso demora tempo. É evidente que a Expo Fago em simultâneo é uma circunstância que tem que estar dentro da equação. Rui, tu sabes isso, ainda por cima. E as coisas demoram o seu tempo. E se vocês, e bem, nos criticam tanto, não fazermos muitas das coisas como deve ser, como esta Assembleia merece, acho um bocado estranho estarem a pedir para nos precipitarmos em documentos e em comunicações tão importantes para a nossa freguesia como estas duas. Pá, mas os ofícios estão lá, as comunicações estão lá. A Câmara Municipal já sabia de antemão, antes de ter o papel, os documentos, que os iria receber. A Câmara Municipal já sabia o resultado da nossa discussão em Assembleia antes de receber os ofícios. É claro que os ofícios acabaram por ser um mero formalismo, mas a Câmara sabia e tinha essa informação. É só questionar o Sr. Presidente da Câmara, com quem tem tão boas relações e com quem fala com tanta frequência. Depois, acabando a questão de não terem recebido a comunicação relativamente ao parecer do Centro de Compostagem, aí pode ter sido um erro que eu quero questionar a Sra. Presidente da Assembleia o que é que se passou, porque nós enviámos com o intuito e com o pedido de dar conhecimento a todos os membros da Assembleia. Relativamente, e para matar o assunto, assumindo o exagero no tom de voz, e por isso peço desculpa ao Santiago, embora pessoa com quem falo tantas vezes, fora deste contexto, e às vezes é isso que me magoa, porque às vezes é a ideia que vimos para aqui só para mandar aquela bicadazinha para ferir. E os termos utilizados. Eu também não gostei, lamento se não respondi da melhor forma, não foi com o intuito de ofender, levantei a voz, mas não creio que o tenha ofendido na sua honra, e portanto fico o assunto esclarecido, e amigos como sempre, que é para isso que eu cá estou, não estou aqui para gerar inimizades com ninguém. E creio que respondi a tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao parecer, deve ter sido uma falha. Eu pedi na junta para ser encaminhado à Sandra, mas segunda-feira eu faço por chegar esse parecer por e-mail, está bem? Peço desculpa, foi aqui um lapso, por acaso não fui retificar, que pensei que ela tinha enviado os dois pareceres. Em relação à demora, o Sr. Presidente fez o despacho, a junta de freguesia fez o despacho no fim de eu ter feito a documentação e corrigido. E espero que não tenham encontrado muitos erros nesses documentos que fazem parte da ata. Se tiveram, peço desculpa. Daí também a demora. Ele não podia fazer o despacho sem eu lhes fazer chegar. Pronto. Peço desculpa. Sr. Rui Acácio, quer dizer alguma coisa?
Quero, Sr. Presidente, quero. Quero, porque é assim. Já, Sr. Presidente, junto aqui é assim. Os técnicos. Sr. Presidente de Câmara. E deixar aqui bem claro uma coisa, a minha relação, a minha proximidade ao Presidente de Câmara é lá fora, aqui eu estou como membro da Assembleia, não vamos confundir as coisas. Agora, obviamente que eu canso-me e já lhe disse isso assim no âmbito pessoal, que é, se estivermos à espera, a Câmara sabia que ia receber essa comunicação. Mas estivemos à espera 2 meses para chegar a informação, para a Câmara processar, para a Câmara informar, para a Câmara fazer diligência, isto é uma roda muito grande. Agora, aquilo que tinha que acontecer, Sr. Presidente, se pode dizer aquilo que quiser. Agora, a nós não nos convence disso que é. No dia a seguir, pá, não é no dia a seguir, não é na segunda, é na terça, não é na terça, é na quarta. Mas a informação tem que ser emitida para a Câmara. Agora, depois não podemos vir dizer que no dia 14 que a comunicação chegou lá e chegou muito a tempo, mas com nada. Porque você sabe, eu sei, e todos sabemos, da forma e do modo de operando que estes serviços têm. Portanto, para acabar com o assunto, o que é que acontece? É, vamos ser profissionais e vamos ser executivos na forma como fazemos as coisas. Pois, outra coisa que você não respondeu, e eu espero que isso aconteça nas próximas, que é a divulgação das assembleias de freguesia. A junta vai-me dizer assim. Eu já lhe disse isto aqui uma vez, e aquilo que me chateia é nós andarmos aqui, virmos aqui, perder, porque estamos a fazer um trabalho para a comunidade, que é ocupar o nosso tempo e dizermos as coisas, e depois nós não vimos as coisas feitas, nem ninguém nos ouve, que é, as assembleias de freguesia devem ser participadas. Agora, quanto é que custa a junta mandar um informe para a caixa do correio das pessoas? Custa dinheiro, é verdade, custa dinheiro. Mas a partir do momento, no passado isso fazia assim, agora não se faz, ok. Mas se fizermos isso as pessoas não vêm, ok, a culpa é das pessoas. Quando chegar aqui um cidadão nesta cadeira que se senta aqui e que liga ao Presidente da Junta, qualquer coisa que seja, recebeu informação, não veio porque não quis a semana passada, o mês passado, há 2 meses, há 3 meses. Assim não. E nós estamos fartos de bater neste assunto. E o senhor, quando pode, leva água ao moinho, mas tenho pena, porque a água ao seu moinho foi o moinho onde eu já dei muito ao vento. Portanto, só para terminar este ponto aqui, porque há coisas que não podemos aceitar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Bricasso.
Só para dizer, sem gerar mais discussão, que às vezes parece que é o que motiva aqui muitas das vezes a nossa Assembleia, só dizer que nós estamos aqui há perto de 6 anos. O modus operandi na divulgação das assembleias foi sempre o mesmo. E recordo, com a memória bem fresca, salas praticamente cheias durante a semana, com o mesmo modus operandi, com a mesma divulgação, com o mesmo procedimento.
Qual é que era a ordem de trabalhos? Sabe-me dizer. Qual é que era a ordem de trabalhos? Qual é que era os pontos?
Calma.
Ponto iniciado, ponto compostagem, ponto desavias, ponto não sei o quê. Quero que eu responda. Porque é assim, porque depois começa-me a tirar a paciência.
Não, mas olha, terminou aqui. Terminou aqui. Vou passar a palavra ao Sr. Presidente. Vamos passar aqui para o ponto 4 e 5.
Santa paciência.
Para fora, e aquilo que chegou aos ouvidos foi muito pior do que a explicação dada. A explicação está plausível e aceitável, mas lá fora as pessoas estão com outra percepção e continuam a batalhar. E o Rui e o resto do pessoal daqui diz a mesma coisa: falta de comunicação desta executiva fora destas paredes continua a ser muito produzida ao medrio. Mas digo que.
Obrigada, Hugo.
Para dizer ao Hugo que o protocolo com a Sagres também já existe desde 2019. As nossas grandes festas têm mais valia que é salutar. Elas são organizadas por praticamente todas as associações da nossa freguesia. Nenhuma grande festa é organizada sem previamente haver uma, duas ou mais reuniões preparatórias com todos os elementos das associações, ou os seus representantes, onde, num dos pontos da ordem de trabalhos, e está aqui uma assistente técnica da Junta de Freguesia que comprovará facilmente isso, o ponto do protocolo das Sagres insistentemente é sempre discutido. Quando eu até acho que já está em modo automático. Portanto, se diz que a comunicação não passa para fora, lamento. Olha que nós lá fora passamos-la a todas as associações, frequentemente, reiteradamente, todos os anos, mais do que uma vez por ano.
Obrigada, Sr. Presidente. Passamos então para o ponto 4, leitura e discussão da informação do Sr. Presidente da Junta. Eu, se calhar, ia sugerir para fazer os dois pontos em conjunto. Como tem... Basicamente, a informação do Presidente vai ao encontro das obras. A vossa intervenção é só se concordarem. Normalmente é o que o Presidente
costuma fazer. Se estiverem de acordo, por mim, não tenho...
Ele dá a informação do Presidente e logo o estado das obras. Se concordarem, porque normalmente é assim que ele costuma fazer. Se ninguém
muito
se opuser...
Eu, por mim, não tenho nenhum problema. Eu, neste ponto, costumo ser, como já disse, um pouco mais tenso, pelos motivos que também já referi. É evidente que passou pouco mais de um mês e meio desde a última Assembleia de Freguesia. As alterações em relação à informação transmitida em sede de Assembleia não são em muitas matérias palpáveis nem consideráveis, mas eu vou começar naturalmente por falar sobre os nossos serviços que se mantêm iguais e nos mesmos termos, quer com o balcão de CTT, quer com o Espaço Cidadão, quer com os nossos mercados e feiras. Dizer-vos que em termos, estes são os serviços, digamos, públicos, prestados pela Junta de Freguesia, mas eu nesta informação gostaria também de transmitir a todos uma notícia que recebemos esta semana relativamente à unidade bancária do Milénio BCP, que nos veio transmitir as suas intenções de fechar o balcão no final deste mês. Para surpresa nossa, como devem calcular, mas foi essa a informação que a diretora comercial do Milénio BCP nos veio transmitir. Aproveitar para vos dizer que o que nos foi também transmitido a propósito da nossa insistência foi que nada haverá a fazer da parte da Junta de Freguesia para contrariar essa situação, que são decisões estratégicas da Administração Central. Tivemos a oportunidade de presencialmente lamentar o sucedido. Estamos a falar de uma unidade bancária que já está na guia sediada há 43 anos, portanto tem clientes com muitas décadas, que, pese embora alegue que não vai abandonar os seus clientes, vai efetivamente abandonar o nosso território, e isso é de lamentar, algo que nós também já fizemos por escrito à Administração Central, manifestando o nosso descontentamento veemente em relação a esta circunstância e questionando, embora saibamos que o índice de sucesso a taxa será baixa, mas pedindo naturalmente a reversão da decisão. Temos a lamentar na guia desde 28 de Abril 3 funerais, 1 na ilha, 2 na Água Formosa e 2 na Mata Mourisca, num total de 8. Confeccionámos desde a última Assembleia 12.178 refeições, fizemos 2 transportes sociais na Mata Mourisca e 4 na ilha. Relativamente à área da educação, informar que já temos cerca de 140 crianças inscritas no nosso ATL de verão, que prevê dinamizar atividades todos os dias, com algumas saídas dos 3 centros escolares. Temos acompanhado e feito algumas reuniões de balanço ao funcionamento dos centros escolares, participado nos conselhos ecoescolas e nos conselhos de pais. Relativamente à saúde, a Mata Mourisca em concreto tem neste momento o seu ficheiro desprovido de médico, já há algum tempo. Dizer-vos que a esse nível já demonstramos o nosso descontentamento junto do ACES. Eu próprio falei com o seu coordenador, que nos garante que a situação está a ser acompanhada, que a inclusão de médicos nos agrupamentos de saúde da nossa região não está a ser fácil, mas que já está pré-definido o médico que será mobilizado para colmatar esse ficheiro. Dizer-vos também que, relativamente a espaços verdes e turismo, quanto à valorização da Praia do Urso, eu tinha-vos dado a entender na última Assembleia que estariam a acontecer reuniões com a APA, no sentido de alterarmos o plano de ordenamento da orla costeira, que, como sabem, inviabiliza a infraestruturação do parque de estacionamentos junto da duna, que é o que nós pretendemos. Portanto, ficou a assunção dessas reuniões, segundo responsáveis municipais, em como essa alteração ficará garantida. Neste momento, falta só, junto do ICNF, que é a entidade que tutela o espaço, obter as permissões para se poder avançar com as intervenções que seguirão de imediato. Quanto ao Val da Sobreira, informar também que aqui na Mata Mourisca tivemos a oportunidade de fazer uma intervenção de fundo na linha de água daquele equipamento, do parque. Se tiverem a oportunidade de passar por lá, verão que a intervenção na linha de água foi efetivamente uma intervenção de fundo. Tivemos a oportunidade de, com uma giratória da PMU, ao longo de perto de duas semanas, fazer a remoção do excedente de matéria que estava em depósito, e neste momento já temos um espelho de água bonito e a linha de água bonita também, e com muita água, que era aquilo que nós pretendíamos para fazer com que aquele equipamento seja ainda mais atrativo. Relativamente à cultura e ao associativismo, aqui falar naturalmente sobre aquilo que aconteceu recentemente na nossa freguesia, com o devido destaque para a Expo Fago, 33ª edição, que numa das reuniões que fizemos com as associações, e porque de certa forma nós tínhamos a contingência de gerir o erário público de forma, e temos todos os dias, de forma o mais responsável possível, tínhamos previsto a organização do evento para 4 dias, mas a circunstância de termos um feriado na quinta-feira fez com que algumas associações nos tivessem pedido o esforço de termos mais um dia de evento. O Executivo discutiu, estabeleceu-se um momento em que se decidiu afirmativamente, fizemos um evento de 5 dias. Não será difícil percebermos todos que um evento de 5 dias acarreta mais um dia de despesa, mais um dia de palco, mais um dia de aluguer de equipamentos, mais um dia de aluguer de serviços, mais um dia de tudo. Okay? Ainda assim, e embora São Pedro não tenha sido amigo da Fago nos 2 primeiros dias, e agradecendo novamente as mensagens positivas vindas das vossas bancadas, dizer que de facto o balanço foi positivo, quer na participação, quer na implementação pioneira na freguesia. Não é pioneira, está ali o David, que tem o Timilha, que já utilizava as canequinhas, mas com a organização da Junta de Freguesia pela primeira vez implementámos a dinâmica dos copos reutilizáveis. Achamos que esse era um passo que teríamos que dar em função de sermos efetivamente uma freguesia preocupada com a sustentabilidade ambiental. E apesar de ter havido alguma relutância por parte de algumas associações em relação à decisão, alguma resistência em relação à dinâmica, creio que no final houve muitas opiniões mudadas, o balanço foi muito positivo e as associações acabaram por ganhar algum dinheiro ainda por cima com a venda dos copos, o que no fundo a este nível pode-se considerar como sendo a cereja no topo do bolo. Depois, sei que me vão pedir o orçamento, o balanço orçamental da FAG, ele não está pronto ainda. Assim que estiver pronto, a despesa versus a receita ser-vos-á depois entregue, já sei que será uma das vossas intervenções. Quanto ao cartaz de julho, eu creio que o trouxe. Ok. Para vos dar nota daquilo que vai acontecer no próximo mês, no dia 1 temos as tabernas da Mata Mourisca, que são inauguradas no dia 30, sexta-feira próxima, aqui. Temos também um torneio de vôlei de praia no grupo desportivo da ilha, dia 1 e 2, creio eu. No Largo do Rocio, no dia 1, e seguiu-vos também um documento que funciona naturalmente como convite a estarem presentes, a cerimónia dos 20 anos da elevação da guia à categoria de vila, numa organização que conta com a parceria da Amago, por ter esta associação mostrado disponibilidade e interesse em colaborar com a Junta de Freguesia, algo que aplaudimos. No dia 1 ainda temos a Sardinhada de São Pedro na Água Formosa, a audição da Escola de Música na sede da Filarmónica da Guia. No dia 15 temos o Circuito Nacional de Futebol Praia no Areal das Lagoas, do Grupo Desportivo da Ilha. 21 a 23 o Festival Timilha no Parque Merendas da Ilha, organização Arcups. No dia 23 também temos o 43º aniversário da Clucap. No dia 29 e 30, no Areal das Lagoas, novo torneio de vôlei de praia, organização Grupo Desportivo da Ilha, e 30 e 31, temos o 40º aniversário do... Peço desculpa que isto está em letras pequenas, eu já não vejo como via. Do Rancho Folclórico e Artístico de Antões. Está aqui. Pronto. Transmitidas estas informações, dizer-vos que estamos nesta fase, naturalmente, a dar apoio organizacional às tabernas da Mata Mourisca. Daremos também o apoio possível e contínuo. E ainda esta semana tivemos reunidos com o David ao Timilha, que é, de facto, um evento de referência da nossa região. E estamos a preparar e a trabalhar na organização das Tasquinhas da Ilha, que, como sabem, são já no final de agosto e, portanto, não há tempo para muito mais. Informar que, por força da nossa atividade, temos praticamente garantida a possibilidade de evoluirmos com o trabalho que fizemos na pesquisa em relação ao calão da Mata Mourisca. Avançaremos para a edição desse material, naturalmente contando com o apoio do município, por forma a termos também salvaguardado esse património num livro que ficará para a prosperidade. Quanto à atividade económica, empresarial e industrial, mantém-se o processo de ampliação da ZIG nos mesmos termos conforme transmiti na última Assembleia, portanto, com o compromisso da Câmara em contrair um empréstimo de cerca de 3 milhões de euros para se avançar com a ampliação a norte. Relativamente à ação florestal e limpeza urbana, informar-vos que desde a última Assembleia temos cerca de 50% de execução já das faixas de gestão de combustível. Relativamente ao desporto, já estamos a trabalhar fortemente no Trail do Oeste, com reuniões, uma delas tida ontem no Quartel dos Bombeiros, e estamos a trabalhar também no evento do Mar à Serra, embora a um ritmo mais baixo, porque é uma primeira edição de um evento que queremos que seja pioneiro, já vos informámos sobre isso. Estamos a trabalhar no seu regulamento primeiro, para depois definir um trajeto, um evento que terá, naturalmente, que ter muitos parceiros e, portanto, está a ser organizado calmamente. Queremos, naturalmente, que ele venha a ser uma referência. Da mesma forma como também os pedestres, com o nome Caminhos do Oeste, candidatura que fizemos a uma linha de financiamento comunitário, estão praticamente concluídos, estão terminadas as obras da estação de caravanismo, que era o que nos faltava. Neste momento estamos a trabalhar na cerimónia e na data exata, na melhor data e no melhor formato para fazer a inauguração dos percursos pedestres, que são os primeiros a serem homologados no Conselho de Pombal, que são os nossos, e que prevêem 22 km de percursos em 7 PRs, com 7 variantes, com muita valorização dos elementos que valorizam o nosso património também. Proteção Civil, temos estado a fazer o nosso processo de formação contínua, já fizemos reforço nos equipamentos de proteção individual e temos uma equipa que está pronta a ir para o terreno sempre que houver algum incidente que o justifique. Ao nível da responsabilidade social, sustentabilidade e ambiente, informar que saiu ontem o resultado da nossa candidatura para a renovação do Ecofreguesias e é com extremo agravo que informa a Assembleia de que tivemos uma pontuação de 81%, o que significa que é uma pontuação muito bom na candidatura que fizemos à Bike, como sabem, e eu já tive a oportunidade de vos dizer, é de uma agressividade monstruosa. Ou seja, isto é quase necessário termos um recurso humano em permanência, várias semanas, só afeto a este tipo de candidaturas e, portanto, felizmente tivemos um resultado final muito interessante. Relativamente à informação financeira, a 30 do 4, temos disponibilidades de 57.736,30 em caixas e bancos, recebemos 360.688,64 e pagámos 319.141,52 desde 1 de janeiro. Estamos a dever 69.061 euros a fornecedores, uma vez que 4.603.25 são relativos a encargos com vencimentos a pagar até o dia 20 de 5 de 2023. No início do mês de maio, procedemos à liquidação de 46.402,43 euros deste valor que estava em dívida, tendo nesta data conseguido colocar os prazos de pagamento em 30 dias e reduzir o valor das obrigações por pagar para cerca de 22 mil. E passo para o ponto 5, que é o ponto das obras, projetos, intervenções futuras, dinâmicas. Não vou falar de todos porque eles são inúmeros, ok? Vou falar só daqueles onde houve eventualmente alguma evolução desde a última Assembleia. Para vos dizer que o projeto na ilha, projeto de Parque de Recreio e Desporto da Ilha, está adjudicado, foi adjudicado à Sotel, que já está em obra há alguns meses. É uma obra que, como sabem, contempla a construção de uma estação elevatória para permitir servir os equipamentos coletivos que ali estão, nomeadamente o centro social, o lar e as escolas deste serviço básico, e tinha que ser construída uma estação elevatória que acabou por ser construída, está a ser construída, não está ligada ainda, numa empreitada em paralelo com esta do Parque de Recreio de Porto Ilha, que tem total de execução, uma taxa de execução neste momento de 30%. Para além disto, e aqui diretamente relacionado com as tasquinhas da ilha, como sabem, todos os anos, para além dessas reuniões que fazemos com as associações de preparação das grandes festas, fazemos outra coisa, que é reunimos com as entidades que depois estão envolvidas nas vestorias prévias à própria festa em si. Estamos a falar de proteção civil, estamos a falar da saúde pública, estamos a falar de veterinária municipal, estamos a falar de uma série de entidades de segurança, estamos a falar de uma série de entidades. Estas quinhas da ilha, devido ao problema com o saneamento, estão envoltas de um aviso, já em red line, por parte da saúde pública, que se mantiver o mesmo sistema, ou seja, um sistema arcaico, digamos assim, não terão um aval positivo para a sua realização. Nós transmitimos naturalmente esta preocupação ao município. O espaço, não sendo público, faz com que não possa a Junta ser a promotora desse pedido de ligação, teria que ser a fábrica da igreja, que por outro lado teria que assumir os custos dessa ligação ao ramal, ok? Entretanto, está encontrada uma solução que permite garantir que há o serviço, há a ligação de saneamento numa trajetória diferente daquela que seria a mais comum, mas que faz com que, por gravidade e passando em alguns terrenos privados, se possa ligar à Rua do Cantante. E conseguimos essas autorizações e à partida já vamos ter o funcionamento deste sistema, o que nos permite organizar descansadamente o evento. Relativamente à Mata Mourisca, já falei sobre a intervenção na baía de retenção e na linha de água do Val da Sobreira. Relativamente ao projeto que é a grande obra que todos ansiamos para a Mata Mourisca, que é a obra de requalificação e de ampliação e de beneficiação dos múltiplos equipamentos que aquele parque oferece, dizer-vos que a estimativa orçamental deste projeto está neste momento calculada em cerca de 2 milhões de euros, o que faz com que seja pesada orçamentalmente. Nós, numa reunião de trabalho no município, acabámos por acordar um faseamento na intervenção, sendo ele subsequente, o que faz com que a nascente da estrada do Val da Sobreira, ou seja, onde se vai colocar e implantar a nova piscina, possa essa ser a primeira fase. A nova piscina e os equipamentos de apoio são, enquanto estão a ser construídos, primeira fase. O Val da Sobreira garante a sua utilização normal, ok, e pode continuar a ser utilizado. E uma segunda fase, subsequente, que é a parte dos equipamentos atuais, a beneficiação e a recuperação, com um novo bar, ou seja, nós vamos ter a oportunidade de apresentar esse projeto depois, já apresentámos alguns dos presentes, teremos depois a oportunidade de o apresentar aqui em Assembleia de Freguesia, ele está ainda em anteprojeto, ok? Está ainda em anteprojeto, está a ser preparado para depois ser lançado a projeto de execução, mas nós, depois traluemos aqui, será implementado um novo parque infantil, à escala, no sítio onde está a atual piscina, a baía de retenção e a linha de água vão ser protegidas e requalificadas. Está previsto que a esplanada entre um pouco para dentro da baía de retenção, o que significa que as pessoas vão poder estar por cima da água, olhar para baixo e ver a água por baixo. Isso requer naturalmente pareceres positivos por parte da APA, também é nessa fase que está o projeto, está para pareceres da APA, que depois vai ter que ter pareceres internos, mas é nossa intenção e objetivo prioritário garantir que estas obras, e que esta obra em concreto, é feita durante o nosso mandato. Quanto ao saneamento básico, na Foz, obra que causou inúmeros constrangimentos, sobretudo às pessoas que lá vivem, e eu compreendo isso, teve vários meses com as estradas, principalmente a estrada principal em pó, e a causa de constrangimentos, ela já foi pavimentada na sua íntegra. Nós somos, desta grande obra, que foram cerca de 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de euros, a primeira freguesia onde os trabalhos já estão todos prontos para a vestoria, e portanto concluídos. Dizer-vos também que temos o Parque das Monstros em funcionamento, já falei sobre isso outra vez, e portanto, passando agora para a guia, informar que o projeto da variante da A17 está neste momento, ele esteve para reconhecimento de interesse público numa primeira fase, e depois foi à APA. E a APA pediu, solicitou que a Câmara elaborasse dois estudos. Um estudo de prospeção arqueológica e um estudo de ruído. E é neste momento o que está a ser feito. A Câmara já avançou com estes estudos para dar o seguimento ao projeto. A Praça Fechada, já vos disse, está o projeto na rua em fase de concurso público também. A Ermida Nossa Senhora da Guia é um dos monumentos classificados mais importantes do Conselho de Pombal e desta região, e necessita de obras de intervenção. Nós, como sabem, temos o projeto pronto da envolvente pública para executar, que não o vamos fazer sem requalificar o edifício primeiro. Foi uma das solicitações que fizemos no discurso de intervenção da FAG ao Sr. Presidente, mais uma vez. E o Lar do Recio, como sabem, também está para projeto, para procedimento. Como sabem, tivemos uma dotação aprovada numa candidatura própria da Junta de 150 mil euros e é um projeto que tem que ser concluído até dezembro de 2024. Relativamente, está a avançar o projeto de ajuste arquitetónico da escola EV da Guia, para onde se pretende alterar, passar os serviços da junta de freguesia, ok? Que se pretende eliminar barreiras, fazer com que a escola fique acessível, dar mais vida a uma zona que precisa de mais vida, a um equipamento que é da guia e dos guienses. Eu tive a sorte de fazer lá a minha escola, é sempre especial entrar lá e, portanto, imagino com agrado a possibilidade da junta de passar para lá os seus serviços, com a beneficiação dos equipamentos infantis que lá estão, com a possibilidade de podermos ter um sítio onde guardamos com dignamente as nossas carrinhas, que é uma coisa que é de bradar aos céus, mas ainda acontece nos dias de hoje, e tem tido evolução positiva, da mesma forma que o edifício do CTT também. A praceta dos colaboradores, já vos informei disso, o projeto temo-lo pronto, ele vai ser lançado na próxima candidatura a fundos, será, já temos isso articulado com os nossos consultores. E eu creio que falei destes, são os principais, aqueles onde me pareceu ser importante fazer um balanço, encontro naturalmente disponível para responder a eventuais questões por parte dos membros da Assembleia.
Obrigada, Sr. Presidente. Quem é que se quer inscrever? Susana. Alexandre, Rui Acácio. Susana Fernandes, Alexandre, Rui Acácio, David, mais alguém? Então, passo a palavra à senhora Susana.
Olá, boa noite a todos os presentes. Um dos assuntos que eu gostava de perguntar, vá, é qual é o plano de manutenção dos caminhos do Oeste, uma vez que já começaram há um tempo e entretanto houve ervas silvas e a manutenção também é importante, mesmo passando em vários espaços de localidades, vá. Sei que, por exemplo, amanhã vai haver limpeza da parte dos habitantes do Seixo, a limpeza da Fonte do Seixo, que é um parque de merendas abandonado, em que se calhar a Junta também podia pôr um pouco de mão na situação. E como este, há mais espaços verdes que estão ao abandono. E era um ponto a ver, que acho que é importante para a sociedade.
Obrigada, Susana. Passo a palavra ao Sr. Alexandre.
Olá, sim. Boa noite a todos. Permitam-me só cumprimentar todos aqui na pessoa da nossa Presidente da Assembleia. São três perguntas, penso, muito rápidas. Uma é sobre, eu não sei se o nome é exatamente assim, mas o Parque Recreio da Ilha. Eu não tenho certeza se o Presidente falou sobre isso, pode ter sido o meu lápis, eu estava aqui a resolver algumas problemas aqui no meu e-mail, mas gostava realmente de saber qual é o ponto de situação, qual é acima de tudo, se está a decorrer, obviamente, segundo o previsto, mas também qual é que é o prazo para o término da obra, e se vai de encontro àquilo que realmente estava ou não projetado. Depois também, eu sei e disse que, em relação à FAG, obviamente, que não há ainda um regime final de contas e, portanto, não nos poderá adiantar qual é esse balanço, mas gostava de uma pequena análise daquilo que foi a preparação, de acordo com o que estava previsto, se foi um ano mais difícil, porque sabemos todos que o custo de vida e a inflação dispararam em relação a 2022, portanto, gostava que aí também fosse-nos dado um amirezito e depois, na próxima Assembleia, aprofundamos um bocadinho mais. E, por fim, tem a ver com um assunto que ficou pendente da última Assembleia, que era a nomeação da rua. Vai-te dar o nome àquela rua que acede ao Parque de Merendas da Ilha, que teoricamente tinha nome, mas que nem está cá a pessoa que propôs realmente esse nome. Mas gostava de saber se por acaso alguém da bancada que o Luís Couto representa ou do Executivo tem alguma novidade sobre este assunto. Entretanto, sei que passou um mês e pouco, se conseguiram consultar junto à Câmara de São Paulo, se havia ou não havia realmente nome para essa rua e qual é que é o ponto de situação. Obrigado.
Obrigada, Alexandre. Passo a palavra ao Sr. Rui Acácio.
Eu vou ser muito breve, eu só quero aqui fazer uma referência em relação à FAG. Honestamente também me sinto um bocadinho na obrigação de o fazer. Em relação às canecas, só tenho que dar canecas não, em relação aos copos, tenho que dar os parabéns, representando eu um evento, embora isto aqui seja mais pessoal, mas representando eu um evento que já seguimos essa política desde 2016, dar os meus parabéns por essa ação e essa decisão de avançar com os copos. Acho que o caminho é esse, acho que o futuro assim o vai exigir, por isso é isso. Gostava também, já dei o feedback, mas depois gostaria também de perceber melhor como é que as coisas correram nesse sentido, mas sim, espero que tenham corrido bem, acho que o caminho é esse. Sei perfeitamente do que implica e do quão chatei as pessoas até elas se habituarem, porque eu durante 5 edições já tive que aturar muita coisa por causa disso, por isso é isso, é só essa referência.
Obrigada, David. Passo então a palavra ao Sr. Rui Acácio.
Sr. Presidente, Começando aqui pelas contas da FAGO, como dizia que íamos questionar as contas da FAGO, obviamente não, porque todos nós temos experiência de vida suficiente para saber que para o dia 2 não há contas apuradas da FAGO, portanto isso é para já é um novo assunto. Na próxima Assembleia agradecemos que isso venha devidamente informado, mas para o dia 2, claro que não. O David agora interviu para falar da questão dos copos e não sei o quê. Obviamente que a FAGO teve a questão dos copos, ou seja, é o natural. Não é uma coisa de outro mundo, é o natural, que é os grandes eventos começam a ter alguma qualidade e alguma diferença, e esta é uma. Por isso, vindo aqui à FAGO, para não perder o ponto da FAGO, dizer, Sr. Presidente, que a FAGO... Eu não sei qual é que é os valores da segurança, mas dizer-lhe que se calhar na próxima edição... fazia todo o sentido ter 3 ou 4 gratificados a GNR e não ter 2 seguranças porque eles não conseguem dar conta do recado. E aquilo que aconteceu na FAGO, a nível de segurança, não pode voltar a acontecer na próxima edição, porque houve tendas vandalizadas, houve stands vandalizados, e é o que é. Porquê? Porque quando se olha às 4 da manhã, 5 da manhã, todos conhecemos o que é este evento, a essa hora, sabemos que não é um senhor e uma senhora, com todo o respeito por eles, que conseguem controlar a multidão de gente que por ali está àquela hora. Por isso, depois, relativamente à FAGO, eu já lhe disse, há um ano, estávamos aqui a falar do mesmo assunto, que é, a FAGO tem tudo para crescer, o método de organização da FAGO tem que ser mexido, obviamente tem que ser mexido. Mas para isso é preciso coragem para mexer. Não vou falar em coragem política, vou falar em coragem humana, porque depois a coragem política é mais à frente, é no dia a seguir. Agora, a FAGO tem tudo para crescer, tem tudo para ser um evento que tenha copos reutilizáveis, tem tudo para ter uma coisa que tem, ou seja, uma dimensão que tenha uma Fesmonte, que tenha umas festas da cidade da Marinha, de Leiria, as Tasquinhas da Ilha, que se calhar, ou seja, já estão mais acima porque participam mais coletividades, e mais coletividades têm que participar naquilo, mais restauração. Eu presenciei, e já lhe disse, eu presenciei no sábado à noite, pessoas, famílias inteiras a terem que jantar no bar de Santos de Bifanas de Porto no Espeto porque não tinham onde sentar, porque não há oferta de restauração naquele certame. Tem que acontecer. Temos que alargar o espaço dos expositores, temos que arriscar para que aquilo seja um evento maior. Agora, obviamente que é a junta que vai proporcionar isso. Temos que ter mais coletividades. E não podemos, como o Celso dizia há pouco, e eu há um ano fui ameaçado por dizer que o Guiense tinha, por perguntar quantos bares tinha o Guiense, eu hoje não o vou fazer, porque eu sei. Mas há um destaque, que é justo, porque o Guiense foi organizador e parceiro da junta desde o início da FAGO, mas também é justo que, a partir do momento que estamos a gerir dinheiros públicos, que sejam pagos pela junta, que as coletividades todas tenham mesmo, a mesma dimensão, se a quiserem ter. Vai-me dizer, se a quiserem ter, é verdade, mas têm que ser convidadas para. E não me choca ver, na restauração, se as associações não quiserem, ver um privado a fazer restauração. Porque isso acontece nos outros sítios. Agora, se temos um evento que tem 1000 pessoas para jantar um sábado à noite, temos que ter oferta para isso. Se continuarmos os mesmos modelos, aquilo nunca mais vai crescer. Podemos trocar os copos, podemos trocar os panos, as lonas e tudo mais, mas aquilo não vai crescer. Por isso, acho que é por aí. Relativamente ao Baile da Sobreira, o senhor disse que o orçamento de 2 milhões. Sr. Presidente, o projeto ainda não está em fase de execução. Assim como não está o da Praça Fechada, digo eu, pergunto eu, e assim não estão muitos. O que nós queremos é projetos para poder lançar a concurso. Porque o dinheiro, e o senhor sabe, tão bem como eu, o dinheiro vai aparecer. E há de aparecer. Os projetos têm que estar prontos para lançar a concurso. Temos que ser, volto a dizer, temos que ser chatos, temos que ser, passa a expressão, muito chatos, para se poder lançar as obras, para que a Câmara as possa executar. Porque se nós não formos, não tivermos projetos prontos para executar, obviamente depois o dinheiro acaba por ir para outro lado. Para a Praça Fechada, ou seja, só voltar a dizer mais uma vez, para que fique registado na ata, que fazer aquela obra da maneira que está, assim, se contemplarmos aqui o estacionamento, é mais uma asneira, acho que devia de ser revista isso. Quando diz que mudar a junta para a escola, a minha questão é, qual é que vai ser a utilidade da junta atual, no futuro, depois de mudar a junta? E quando diz guardar as carrinhas num estado, ou seja, em condições normais, isso é errado. Porque aquilo que tem que acontecer na freguesia é adquirir e fazer, à semelhança do que acontece no nosso concelho, nas outras freguesias e em vários concelhos, um parque de máquinas onde se possa depositar o trator, a alfaia, a enxada, pronto, tudo e mais, o estaleiro da junta. Isso tem que acontecer. Não vamos pôr a junta na escola e depois vamos estacionar 5 carrinhas ali ao lado de um trator com uma alfaia. Isso não funciona. Isso é uma ilusão. Relativamente ao banco, ao fecho do banco, obviamente ir a uma empresa privada e a junta aí até pode tocar o sino de rebate, como costuma dizer, mas a decisão é sempre deles. Agora aquilo que eu questiono é, vocês fizeram diligências no sentido de negociar ao menos um multibanco no centro, ou à semelhança daquilo que acontece noutros sítios, quando fecham, pá, o multibanco, na pior das hipóteses, fica nas instalações da junta. Para quê? Para que as pessoas tenham um serviço. Aqui é que eu acho que é a valência, que é garantir o multibanco no centro da guia para ser um serviço para as pessoas. Porque a instituição fechar, obviamente, não depende da junta e não depende da Assembleia de Freguesia. Relativamente ao assunto da compostagem, Sr. Presidente, ficámos na última Assembleia, o senhor assumiu comigo e com a Assembleia de irmos ver isto, continuo à espera. As limpezas, Sr. Presidente, é uma coisa que eu não gosto muito de falar, na limpeza da valeta, porque acho que é uma coisa que não tem, ou seja, naquilo que é atividade, a junta de freguesia não é uma coisa que tenha grande expressão, porque a junta tem muito com que se preocupar, mas essa é a mínima, que é fazer a manutenção daquilo que é o espaço público. E a mais gritante, e eu infelizmente tive, ou seja, tive que ir lá esta semana, é o cemitério da guia. O interior do cemitério da guia, até a Silvas tem. É uma falta de limpeza, uma falta de cuidado, pelo espaço em si, porque é um cemitério, obviamente, não é? Epá, e aquilo tem um tratamento. E é o quê? Viemos aqui para a Mata Morisca, ainda bem que vai haver as tabernas, porque pode ser que assim a junta limpe os passeios. Porque senão, entretanto, aqui há uns anos não havia passeios. Agora há passeios. Para se transitar em cima deles tem que se levar uma roçadora. Portanto, e não só. Aqui a parte de trás, que vai dar ali à escola debaixo da Mata Morisca, dois carros não cruzam, por se cruzarem, um deles fica se calhar todo arriscado, porque aquilo é só ervas. Mas como essas muitas, há uma festa, assim como houve no Grou, vai-se limpar a metade da rua. Faz montinhos, que eu já chamei aqui a atenção, o modo de trabalho não é assim que se deve fazer. Montinhos, naquela noite choveu, os montinhos foram todos por água abaixo. Se era essa a intenção, eu não sei quem é que controla os trabalhos, mas quem controla, obviamente, controla mal. Depois, não sei se já fez, né? E por isso é que eu pedi há pouco para falar no final, porque eu não sei, e na informação que deu, acho que devia ter esquecido, e vou voltar a lembrar que é, atenção, assumimos na última Assembleia, fazer diligências para ligar na água à rede da água pública. As pessoas não têm água em casa. E passaram, ao contrário daquilo que você diz, mês e meio, não passou um mês e meio, já passou mais, vamos ver a data da reunião, dia 2, e aquilo é um assunto que não é um assunto para deixar andarem, é um assunto para resolverem. Não é para deixarmos andar tanto tempo como tem acontecido outros. É um assunto que, ou seja, existem ali famílias, têm que optar se lavam a roupa, ou se têm água no poço, para terem a sua utilidade no dia-a-dia. Portanto, é uma coisa que não temos de ter aqui, ou seja, não temos timing para gerir isto. Depois perguntava-vos se continuamos a ter na freguesia, na guia sempre tivemos, o hotel para os jovens. Aquilo que vi, freguesia não está no programa da saída da Câmara, não sei se por lapso, mas pronto. O terreno que lhe falei, da enfrente à Etar, o terreno que é da Câmara, passado pouco tempo foi-se lá mexer, foi-se lá pôr uma areia, não sei onde é que saiu. Agora, não é nada daquilo, Sr. Presidente. Aquilo já está a serviço. Para os madeireiros fazerem daquilo estaleiro das galeras de madeira. Porquê? Porque aquilo foi arrasado, ok, foi criado ali um paddock, mas depois não foi intervencionado. Portanto, se deixarmos estar aqui mais dois meses assim, daqui a dias aquilo é um estaleiro de madeira. Ponto. Relativamente à escola do Grou, saber e que fique escrito na ata da Assembleia, se não há aqui enganos, que é, aquilo é uma realidade para a Coreia. Vamos ter que bater o pé para que aquilo seja uma realidade para a Coreia a curto prazo. Porque se formos fazer o mesmo modo de operar, que é deixar correr, o próximo ano não vai acontecer, no outro ano não vai acontecer e vamos deixar cair isto no esquecimento. Portanto, as famílias precisam daquele serviço, a Coreia precisa daquele espaço e, portanto, temos de ser, mais uma vez, insistentes no assunto. Eu sei que esteve lá recentemente em reunião, mas isso não quer dizer que aquilo vá acontecer. Por último, o Sr. Presidente, na sua informação, também não falou da rua da Coreia e do posto médico, que aquilo não é um assunto, sim, aquilo não é urgente, é extremamente urgente, porque aquilo, quem vai buscar, eu tenho esse privilégio de ir buscar a minha amiga à Coreia, aquilo todos os dias, a partir das 5 da tarde, aquilo não se pode lá fazer nada, não se pode lá ir, porque aquilo é o que é, ou seja, pronto. Portanto, aquilo é uma necessidade extrema também, porque fornece o acesso à Coreia e ao posto médico, e aquilo, aos anos que andamos a falar naquilo, e aquilo continua a não dar resolvido. Depois vir aqui ao dia de elevação à vila, ficar satisfeito e dar-lhes parabéns por uma coisa. Passados 6 anos, como o senhor dizia há pouco, lembrou-se que a vila tinha dia que tinha de elevação à vila. Portanto, parabéns à MAG e à Junta. Parabéns à MAG e à Junta.
Já terminou, Sr. Rui Acácio. É que já esteve um bocadinho o tempo, eu já lhe dei tempo para 2 pontos.
Eu sei.
Vou pedir que termine o mais rápido possível, se faz favor.
Eu sei. É sempre chato ouvir aquilo que não se gosta, é sempre chato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Ora, muito bem. Susana. Antes de mais, cumprimentar, acho que é a primeira vez que tu és sentado aí, ok? Seja a primeira de muitas. Obrigado pelas tuas sugestões muito, muito pertinentes, sobretudo no que é relacionado com os percursos pedestres, mas aproveitar para te explicar uma coisa, não, duas coisas. A homologação dos percursos implicam que eles passem em espaços públicos, ok? Logo, é evidente que há alguns acessos onde vamos ver, sobretudo nesta altura do ano, algumas silvas e algumas eras na valeta, mas o PR principal é espaços públicos, ok? Esses têm a junta a obrigação de os manter. O que nós queremos fazer diferente, e isso não podia entrar no processo de homologação, sou pena de não ser homologável, é incluir agora uma nova variante, que é a variante natural, que tu conheces melhor que ninguém, e que recentemente foi aberta parte dela pelos sapadores florestais de Pombal, com a ajuda do enormíssimo Carlos Estrada, que liderou e bem esse processo, a quem a Junta de Freguesia agradece e que fica em ata todo o trabalho que esse senhor faz voluntariamente para podermos ter provas desportivas na nossa terra e zonas incrivelmente bonitas por onde se pode passar. E uma delas é essa, que é a variante natural que nós queremos manter aberta com a colaboração dos sapadores florestais, e a estratégia é essa. A outra, nos vários percursos, depois vai haver um documento, não é um flyer, é um desdobrável, onde vamos todos poder analisar as várias variantes, perceber o enquadramento cultural, patrimonial, turístico, que valoriza o nosso território, mas essas em rigor são em espaços públicos. A vantagem é que tu hoje podes sair de casa, decidir, vou fazer o PR5, que é o PR do Val da Sobreira, ou então vou fazer o PR
3, estou a dizer ao Calhas, que é o PR da Moita do Boi, das Castelhanas, etc. Pronto, a ideia, Castelhanas, nessa zona, embora sendo na parte da nossa freguesia. E cumprimentar a população do Seixo pelo ato nobre de limpar a sua fonte. Em vez de assumir isso como sendo uma vergonha própria, porque, de facto, o que era bonito era a Junta conseguir fazer essa manutenção, humildemente também digo obrigado aos moradores do Seixo, porque, de facto, é impossível, sobretudo nesta fase, e daqui a pouco já vou ter a oportunidade de responder ao Sr. Rui Acácio em relação a isso, embora tentar evitar os mesmos termos em termos de abordagem, mas, de certa forma, agradecer a tua participação. Relativamente ao Alexandre, Parque de Recreio da Ilha, o prazo de execução. O prazo de execução é, eu não sei ao certo, não sei o mês em concreto, eu creio que estará por volta de outubro, setembro-outubro. Creio que os 30% de execução foram os mais difíceis nesta fase. A partir de agora, já estamos na requalificação do polidesportivo, ok? Que será depois a intervenção mais difícil, mas quer a organização dos estacionamentos, quer a organização dos espaços públicos de conteúdo desportivo e lúdico, nomeadamente o parque infantil, depois acredito que... Mas ainda hoje, por acaso, falei com um engenheiro, que é o engenheiro Justo Domingos, que é o engenheiro da Câmara que está a par de acompanhar a obra, e o que ele me deu a entender é que a obra não está atrasada, estará ligeiramente atrasada, mas nada preocupante. Quanto à previsão orçamental da FAGO, a previsão orçamental da FAGO é que os resultados que, felizmente, conseguimos apresentar no ano passado, com uma despesa quase residual, este ano, sinceramente, não estamos à espera desses mesmos resultados, fruto de duas circunstâncias. E tu foste lá. E tu foste lá. Que é, efetivamente, a menor disponibilidade, e isso foi notório, de coparticipação financeira de algumas empresas que sustentam o grosso das nossas despesas e o facto de ser mais um dia. Porque a FAGO normalmente, tradicionalmente, tem 4 dias. Se repararem no balanço do ano passado, temos uma despesa a rondar os 40 e pouco mil euros. Dividido por 4 dá 10 mil a cada dia, certo? Isto não será tanto... A leitura não é tão... A escala não é tão rigorosa assim. Mais um dia não serão mais 10 mil euros. Mas é evidente que o que é expectável é que se aproxime desses valores num ano onde, ainda por cima, não conseguimos ter os mesmos valores de despesa. Mas conforme também já aqui foi prometido por mim, será feita essa análise. Do nome da rua, desconheço que tenha havido avanços, é uma questão que vou colocar depois ao Luís, foi ele que iniciou o procedimento, depois, seu tempo, falaremos sobre isso. David falou dos copos, mais uma vez, cumprimentar-te, dizer-te que tive a oportunidade de falar contigo antes de tomar a decisão, o teu conselho ajudou-me a tomar a decisão. Não sei os termos concretos com que me abordaste, mas se não foi com uma expressão de dor de crescimento, foi perto disso. A verdade é que as coisas têm que crescer sustentavelmente. Este foi o primeiro ano, naturalmente o ano mais difícil de implementação, onde as próprias associações estavam super reticentes. Algumas delas com discussões internas agressivas e nada positivas a dias de festa. Porque iam vender menos e porque ia ser um descalabro e porque as pessoas não querem andar com o copo na mão e porque, ou seja, era só problemas. Pá, depois viram que não foi bem assim. Eu tive a oportunidade de fazer, ou de voltar a fazer, uma coisa que antes de ser presidente de junta fazia com muito gosto e que tinha muita saudade, e que no fundo era uma palermice, porque aquilo que às vezes a nossa preocupação com aquilo que as outras pessoas possam pensar às vezes extrapola aquilo que nós efetivamente temos que fazer. E fui voluntário na FAGO, como de resto também tinha sido na Festa das Chouriças da Ilha, e soube-me bem, é uma coisa que me sabe bem. E durante 2 dias passei pela experiência. Epá, tive 2 situações, sim, de 2 senhores com uma mentalidade um bocadinho diferente da nossa. E que, o quê? Copos? Não quer copo nenhum. Passámos por isso. Mas são os tais dores de crescimento que, se contabilizarmos em termos de percentagem, não é 1% do número de pessoas que foram. Mas sim, houve situações menos simpáticas, houve pelo menos uma discussão que eu presenciei. Não foi bonito, mas acho que é uma fase de adaptação de uma realidade que tem que ser cada vez mais um presente em todas as festas. E aproveito para dizer, nas tavernas da Mata Mourisca não foi possível a associação organizar-se a tempo de conseguir, porque isso é que era bonito, termos já todas as festas com este sistema implementado, mas nas tasquinhas da ilha vamos ter também copos reutilizáveis, aproveitar para informar. Naturalmente é uma dinâmica que é suportada pela Junta de Freguesia e apoiada parcialmente por algumas empresas. Neste caso foi a Valfetima quem agradecemos bastante o apoio para a aquisição de parte do investimento e pronto, e agora vamos trabalhar aqui com a nossa tesoureira, vamos encetar um trabalho difícil e moroso, que é ir bater a portas a pedir ajudas para as tasquinhas da ilha, pedir patrocínios, para oferecer exclusividades, para conseguirmos ter verbas de patrocínios de outra estirpe, porque também já percebemos que numa festa que tem 30 ou 40 mil euros de investimento, não é o apoiozito, com todo o respeito, e precisamos de todos, não que não seja mal interpretado, mas não são os 20 ou 30 apoios de 50 euros que nos vão dar essa sustentabilidade financeira. Precisamos de outro tipo de apoios, e para ter outro tipo de apoios temos de ter outro tipo de ofertas, e é esse o trabalho que temos e que vamos desenvolver o melhor possível. Em relação às questões do Rui Acácio, concordar que a segurança da FAGO possa não ser suficiente, naturalmente que concordo, dizer que a segurança da FAGO foi implementada por nós, ela não existia, e portanto estamos à vontade relativamente a esse assunto, sabendo que provavelmente, e porque é suportada pelas associações que têm gastronomia, que são 3 cozinhas que a FAGO tem, repito, 3 cozinhas que a FAGO tem, que suportam este valor da segurança. Precisamente porque os principais incidentes que eram notados durante o certame eram na zona da gastronomia, onde há naturalmente muita matéria natural, sobretudo alimentar, exposta, e chegou a haver situações menos simpáticas. A segurança contratada pela Junta de Freguesia, naturalmente, a proposta foi GNR. Eu não digo que não valha a pena. Não digo que não valha a pena. É mais uma despesa, naturalmente que é. Esta já terá que ser suportada na íntegra pela Junta. Os gratificados não são assim tão baratos quanto isso, como sabemos. E o acordo que temos, e a abordagem que fiz com o Sr. Comandante, foi que pudesse passar a GNR pelo recinto o máximo de vezes possível. Não sei se reparou alguma vez neles, eu tive a sorte de reparar, o que não significa que seja suficiente, e com isso dar-lhe parcialmente razão. Quanto aumento da oferta de restauração, de termos mais coletividades, lembrar que, efetivamente, é muito importante que as coletividades tenham estrutura e interesse para terem participações nesses termos. Nestes 6 anos não tive uma única coletividade a pedir para ter novo formato de participação na FAGO. Uma única. É evidente que É aqui que depois há o equilíbrio entre o público e o privado, e as atividades privadas que promovem serviços de restauração também são importantes, e foi por esse motivo e com essa leitura que elas lá estiveram, contra a leitura de alguns responsáveis associativos, que achavam que não, que quem fosse à FAG comer uma bifana do Pedro já não ia jantar às tasquinhas. Quando toda a gente sabe que ninguém vai umas tasquinhas para ir comer uma bifana do Pedro, com todo o respeito, que as bifanas até são boas, mas as pessoas vão às tasquinhas para comer nas tasquinhas. Não tenho dúvidas nenhumas disso. A resposta da alimentação nesse horário, como na ilha também é o Porto no Espeto, é precisamente para garantir, é uma estratégia de retenção. É precisamente para garantir que a pessoa que já bebeu uns copos a mais, no fim de duas sandochas daquelas, beba mais copos e fique na festa até mais tarde. Portanto, é isso. Dizer que o modelo organizativo tem que ser diferente é só bonito. É só bonito. Isso em rigor, e não querendo com isto passar uma imagem de que andamos aqui só para nos valorizarmos, isso já foi o que esta junta fez. Porque eu não sei se recorda que o formato que existia da FAGO não tinha nada a ver com este formato. Zero. Tinha zero a ver com este formato. A única coisa que era igual era o local das tasquinhas. E porquê? Porque é o único local onde pode ter tasquinhas. Porque as tasquinhas e as cozinhas têm que ter retaguarda. E aquela tenda, conforme o Rui tão bem sabe, não oferece condições de retaguarda para ter mais tasquinhas. Para além do mais, eu repito, não tenho nenhuma coletividade ou associação disponível ou interessada em fazer cozinhas para além daquelas que já existem. Da mesma forma, e respondendo à questão do Guiense, que é em mesa redonda com todos presentes, nunca ninguém disse que acha mal que o Guiense tenha dois ou três bares e também quer. Nunca ninguém disse. As coisas são organizadas, como sabe, as organizações da Junta são co-organizações com as nossas associações. Todas presentes, todas convidadas. Falar de olhos nos olhos, com todos. Portanto, se pode crescer, pode crescer. Se foi a melhor FAG do mundo, não foi a melhor FAG do mundo. Se fazemos tudo bem, não fazemos tudo bem. Se há margem para melhorar, há margem para melhorar. Mas não é assim tão fácil, tão quanto isso, quanto aquilo que quis fazer passar. Quanto aos projetos Val da Sobreira, Largo do Recio, Praça Fechada, eu acabei de dizer que os projetos da Praça Fechada e do Largo do Recio deram esse passo. Já estão na rua, os procedimentos de concurso público estão a decorrer. Avançou, são dois projetos que vão ser realizada. E é isso, não. Ao contrário, o Val da Sobreira ainda não é. Não é porque está em estudo prévio, ainda, ok? E são procedimentos que esteve a marinar, de facto, esteve a marinar mais do que o que queríamos. Tivemos que fazer algumas reuniões na Câmara, conforme eu também já referi aqui na última Assembleia. E é um projeto pelo qual temos trabalhado e lutado muito. Depois a questão dos toleiros. Antes da agregação, Freguesias, a Ilha e a Mata Morisca tinham de deixar os seus equipamentos nas suas juntas. A Mata Morisca tem o estaleiro junto ao campo de futebol. A Ilha tem uma garagem no edifício da junta onde cabia perfeitamente a carrinha. Ou seja, aí nunca se colocava o problema. O problema coloca-se na guia. Já há muitos anos, certo? A guia vai ter outro problema adicional, que tem a ver com o projeto da Praça Fechada, porque tem um barracãozinho onde arruma as suas ferramentas. Até sem esse espaço vai ficar. É claro que, sobretudo na guia, é necessário defender a criação de um espaço que funcione como estaleiro. Não tenho dúvidas nenhumas. Essa é uma das matérias que nós queremos desenvolver, a discutir ainda. Mas o que me parece óbvio será na próxima ampliação da zona industrial, para termos um canto para a guia guardar as suas coisas na guia. A discutir. Agora, até lá, eu queria deixar de passar pela vergonha que é termos de deixar carrinhas. Francisco, é isso. Que é, temos de deixar carrinhas à frente da GNR. Isso para mim é vergonhoso nos dias de hoje. É vergonhoso nos dias de hoje. Portanto, concordar consigo em relação a isso. Os pedidos em sede de município, feitos por nós, e o Executivo está aqui que não deixa mentir, este ano temos trabalhado muito menos isso, é que seja criado um estaleiro para as três freguesias, a dimensão das três. Mas isto era antes de se ter desenvolvido o processo para a desagregação. Neste caso, se calhar já não faz tanto sentido termos equipamento destes, se as freguesias vão ter gestões administrativas distintas e autónomas. Certo? Não sabe. A ver, vamos. Depois, relativamente ao multibanco, não nos esquecemos disso, estamos a diligenciar nesse sentido e a ver quais é que são as possibilidades que melhor possam servir a população. A limpeza das valetas é a Assembleia de Junho. É sempre. Porquê que é a Assembleia de Junho? Porque a vegetação também se reproduz. A reprodução da vegetação tem um processo que todos conhecemos e que funciona muito à base de água e calor. Certo? Portanto, não querendo fazer da nossa Assembleia uma Assembleia hardcore, que acho que não é necessário, mas é claro que em junho é quando as ervas crescem exponencialmente. Se em paralelo a isto considerarmos que, e não concordo contigo quando falaste na pouca expressão, não é. Nós temos 11 funcionários do quadro e 6, e contrato de emprego em sessão, alocados à limpeza urbana. Isso é pouca expressão. Eu acho que isso é uma tremenda expressão, porque nós temos 80 km² de freguesia, que teve o trator parado 15 dias porque tivemos que renovar o campo de areia e foi por esse motivo que fomos levar a areia lá ao terreno da Câmara Municipal. Foi por esse motivo. Não foi nenhuma intervenção. Foi porque as toneladas de areia que lá saíram tinham que ir para um sítio. E esse sítio foi esse. É claro, e aproveito para dizer que temos um pedido reiterado à Câmara para aproveitar esse terreno, para o vedar, para podermos pôr lá os sobrantes de resíduos verdes e para depois podermos fazer tratamento. Já falámos aqui subejamente sobre isso. Mas pouca expressão. Agora, onde é que estiveram os 11 funcionários? Tiveram a montar a fago todos os dias. Alguns, porque outros, basta haver um funeral, dois deles têm que fazer funeral. Se eu preciso de fundações, têm que fazer fundações. Isto, sentado no banco, é fácil de gerir. No dia-a-dia, é terrível. Acredita, Rui, é terrível. E tu geres recursos humanos. Esquece a questão dos montitos. Olha, macro. Respeita-me só, favor, que eu também te respeito.
O senhor presidente está a responder, quer conversa.
Ok?
Senão depois é difícil.
Ok? E no respeito fica bem. Temos que olhar macro e perceber que esta freguesia. E aí sim, essa é que era uma reflexão importante, perceber se conseguimos ter alguma autonomia na montagem das nossas festas. Porque nós, durante o mês, os nossos recursos estão afetos a isso. E sabes o que aconteceu na Fago? A Fago acabou, correu bem, não foi? Mais 15 dias de desmontar. Para onde? Para aqui, para quê? Para montar estas. As ervas, a crescer. Não. Pelos vistos, pela sua intervenção, não é normal. Pela sua intervenção é mais gestão da junta, por causa dos montitos. Pronto. Isto só para não perdermos muito mais tempo com isto. Até porque, e aqui quero-lhe dar razão, isto aqui nós internamente temos que melhorar isso. E eu já falei com quem de direito sobre isso. É uma vergonha. E vai ficar em ata. Eu assumir que é uma vergonha o estado em que está o cemitério da Guia. É verdade. Não é só o da Guia. Porque apesar de todo este volume de trabalho logístico, nós, há determinados passos que nós não podemos, pura e simplesmente, pela importância que tem para a comunidade, deixar em mau estado. E essa sim era a intervenção que eu queria da sua parte. E eu ia estar aqui a dizer-lhe parabéns, grande intervenção. Concordo na plenitude. Não podemos fazer isso. E temos de nos organizar de melhor maneira. Não podemos fazer isso. Ah, mas temos dois indivíduos ou três de baixa. Não interessa. O cemitério é um espaço demasiado nobre para estar no estado em que está. E eu sei em que estado em que está. E não gosto, não é? É a cara do Presidente da Junta. Onde é que toda a gente vai? Ao cemitério. É, estrategicamente, nem sequer é bem pensado. Se olharmos para isto como uma estratégia de... Depois... Relativamente à questão do OTL, eu creio que se equivocou. Nós estamos inscritos na plataforma do município para o OTL. Já respondi em relação à questão da ETAR. Relativamente à CURED e à Escola do Grou. A Escola do Grou, que eu aproveito para informar, lamentavelmente, foi vandalizada e que fui eu que descobri. E foi feita a participação, naturalmente, ao município, que depois a GNR, creio que também fez. Não havendo vidros, nem portas, nem janelas partidas, foi destruído o sistema de alarme, foram despejados extintores pelo espaço, não creio que tenha havido furtos de relevo, havia plásticos de bolicaus e de bolos de chocolate, ou seja, foram miúdos, não tenho dúvidas nenhumas disso, que decidiram entrar com a escola adentro, não sei muito bem como, e fazer alguns estragos. Não está hipotecada a valência da creche a ser dinamizada pela CURED, que naturalmente, eu só vejo com bons olhos, sendo lá. Naturalmente, esta associação, esta IPSS da nossa terra, tão querida por todos, é claro que tem que exercer as funções das valências que nós precisamos na freguesia. E é isso que temos andado a defender junto do município. Agora, o formato que a Câmara tem tido, e nós já tivemos essa discussão, já me ligaste com essa preocupação, e bem, é que no âmbito da candidatura, as exigências que são pedidas transformam aquilo num investimento monstruoso e não execuível. Epá, saímos fora da candidatura. Porque aquele espaço foi intervencionado há 15 anos e está em bom estado. Precisa de algumas adaptações muito mais baratas e muito menos pesadas do que aquelas que a Câmara quer avançar no estudo que está a fazer. Agora, luta por parte da reunião, que tive uma reunião, eu já lá fui 10 vezes, Rui. 10. Com os técnicos da Câmara, com os políticos da Câmara, com a CURED. Rua Reino Crespo, concordar contigo, é uma rua que, eu quando vos disse que não ia falar de todas as obras e de todos os projetos, era por isso, a rua está lá. Também está lá a rua do Dr. Mário Beja. Também está lá a rua da Paz. Há uma série de ruas estratégicas na guia que precisam de intervenção. Neste momento, esta rua, conforme já vos transmiti, estará para projeto. Há um técnico na Câmara, que é o António José, que é que está responsável por fazer o projeto desta rua, que, como sabem, já deu um passo importantíssimo em frente, que era a desativação do PT aéreo, que lá está, que é o que está a estrangular aquela via ainda por cima. Pá, isso não invalida que a rua não tenha buracos e que, se chover, aquilo não abra buracos em todo lado e que seja uma chatice. É uma chatice. Mas essa intervenção com a EDP, que era difícil, já está concluída, agora falta negociar com o proprietário, todos nós sabemos qual é, a cedência de área suficiente para garantir os dois sentidos na rua, isso, assim sendo, essa a conclusão desta Assembleia, quando chegar a altura de discutirmos se fica com um sentido, se fica com dois. Eu deixo a discussão de todos, tenho a minha opinião, a seu tempo, dá-la-ei. Relativamente à Vila da Guia, dizer que em nenhum ano deixámos passar de assinalar o dia. Em 2015, em função do número redondo, fizemos uma cerimónia onde convidámos o Presidente da Câmara, a Doutora Ofélia Moleiro, que foi a madrinha da vila, as entidades todas, e a Filarmónica hasteou as bandeiras, e nesse dia, como sabem, houve um celeuma inventado, não sei por quem, porque viemos depois, as entidades, almoçar às tabernas da Mata Morisca. Mas não, tínhamos que almoçar na guia. E houve esse problema, não sei se recordam. O que aconteceu até 2020 foi nem mais, nem menos, e há provas disso, do que vinha acontecendo antes. Só em 2010 é que houve um evento organizado nos mesmos termos. O resto era um apontamento no Facebook. Convido, quando quiser, que já estou farto dessa história. Quando quiser, já estou farto dessa história e esse sorriso, assim meio, eu consigo tirar-lhe com provas, ok? E portanto, cara Presidente, é claro que aparece a Amago na equação. Posso explicar à Assembleia porquê? Porque, a seu tempo, até posso dizer quando é que foi, olha, foi na última Assembleia. A Beatriz Branco, que é a Presidente da Associação, pediu-me para falar comigo antes da Assembleia começar. E eu fui mais cedo, esperei por ela, falámos, e o que ela me queria era, precisamente, dizer, perguntar se estava previsto organizarmos alguma coisa no âmbito dos 20 anos da elevação da guia à vila. E eu respondi-lhe, sim. Se me perguntares, Beatriz, neste momento em que termos, ainda não está definido, mas vamos fazer uma cerimónia em função de serem os 20 anos. E ela disse, olha, nós, é só para te dizer que estamos disponíveis e gostávamos de participar. E nós, desde o primeiro momento, dissemos logo, sim senhor, aceito o desafio. Marcámos logo reunião, na semana seguinte estávamos a reunir, a discutir com os elementos da Amago e com a Junta da Freguesia como é que vamos fazer isto, com que estratégias, deem ideias e decidimos fazer um dia que eu acho que vai ser um dia diferente e que vai alegrar a guia mais um bocadinho e dignificar a guia, a vila da guia e todos os guias. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Só um segundo. Celso. Sim, sim.
Sr. Presidente, eu só queria partilhar uma preocupação com o Executivo, no sentido que de aquelas árvores denominadas, penso que chopo, do Bala Sobreira, aquilo tem as hastes, ramos enormíssimos. Agora, se calhar, já é tarde para intervir nessa forma, porque, como sabemos, penso que abriu hoje, e obviamente já não dá, mas fica aqui esta preocupação, porque aquilo já está mesmo muito comprido e inclinado, não sei se foram tomadas algumas diligências no sentido de, pronto, aquilo tem de ser de facto cortado, porque há dias muito ventosos e aquilo já está de facto a cair parcialmente para cima do parque, pronto, era nesse sentido e essa preocupação que gostava de partilhar, saber alguma coisa se já tinha sido tomada diligência. Obrigado.
Obrigada, Sr. Celso.
E que grande preocupação. E que grande preocupação. Porque aqueles ramos, no verão, sobretudo quando estamos lá na esplanada, a fazer brindes com copos de água, em dias ventosos, se cai de facto é um perigo, e pode acontecer uma tragédia. E eu levo lá com muito gosto os meus filhos, que são pequeninos ainda. E foi nessa perspectiva que, não sei se te recordas do mês, Francisco, mas foi no ano passado.
Julho.
Foi?
Foi pouco antes de abrir.
Já foi feita essa intervenção de se cortarem aqueles que estão do lado
do bar,
essas ramas, os principais perigos iminentes já foram retirados. Foi como uma elevatória gigante para se conseguir fazer essa intervenção. Agora, eu gostava de olhar para aquelas árvores e fazer uma intervenção de fundo, que será o quê? Que será evitar que elas cresçam mais em altura. Porque quanto mais crescem em altura, é evidente que são árvores imponentes, são árvores muito bonitas, mas depois fazem com que sejam perigosas precisamente por isso, porque basta um ramo começar a partir, que a cair daquela altura, se acertem alguém, depois, sabe, podemos ter feito e não fizemos, e nós não queremos isso. Estamos a estudar uma intervenção de fundo, não a temos planeada nem projetada ainda, mas não vai ser uma intervenção fácil, não vai ser uma intervenção barata, terá que ser uma intervenção com a ajuda do município, e obrigado pela tua sugestão, porque faz todo o sentido.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Rui.
Relativamente aqui às limpezas,
Eu há pouco disse-lhe, o assunto da limpeza da valeta não é um assunto...
Pode aproximar um bocadinho mais.
Não é um assunto principal da freguesia, nem da ação do executivo. Mas também, não sou eu que sou cínico. Só os outros são incompetentes. E dizer-lhe uma coisa. Se nós sabemos que ao dia 10 há uma fago, temos que ter à volta da fago o recinto limpo. Sabemos que no dia 31 há as tasquinhas por aí fora, nas tabernas, no Grou e em todas as localidades. Okay? Agora, há um cronograma que se faz, ou que se pode fazer, e você sabe, não tem sido feito, que há ruas que não são limpas um ano. Porquê? Porque anda-se a acudirem, é verdade, eu concordo consigo, anda-se a acudir aos focos. Há um federal, ou seja, há o dia-a-dia, mas depois não há recursos para isso. E quando eu há pouco disse que era pouco, não é pouco naquilo que os funcionários fazem, porque eles fazem aquilo que podem e aquilo que lhe é destinado. Agora, há uma orgânica que eu, você pode dizer assim, eu estou errado, posso estar errado, mas não concordo porque eu sei do dia-a-dia como é que se organiza e como é que se faz. Portanto, é a sua opinião, a minha, acho que os recursos humanos que existem consegue-se fazer melhor se for mais acompanhado perto. Mas isto é a minha opinião. Não gosta? Não gostam? Paciência. Relativamente ao assunto da mais uma vez, e depois vem dizer que as minhas intervenções são cínicas, não são. Depois ouço bem. O assunto das águas é na água. Voltou-me a não responder. Portanto, vamos ver se eu na próxima Assembleia não vou ter outra vez de ser cínico e voltar a falar no assunto. O dia de elevação à vila, Sr. Presidente, como diz que era um apontamento no Facebook, na altura nem o Facebook era moda. O que eu sei, que estive na Assembleia e estive no processo, é que todos os anos, no dia de elevação à vila, a Câmara, o Executivo Municipal vinha à guia, a Madrinha vinha à guia e a Assembleia era convidada. E isso eu fiz parte deles todos. Portanto, ou seja, se vocês me disserem assim, nós optámos por destacarem os 5 anos, os 10 anos, os 20 anos, os 30 anos. Ok, aí deu de barato. Agora dizem que era o apontamento do Facebook, não era. Isso aí não é assim. Por isso, eu sei que é sempre chato ouvir algumas coisas, epá, mas vão-me desculpar uma coisa. Eu já no outro Assembleia disse, eu não estou aqui para ser porreiro. Ou seja, para exigir aquilo que a Junta tem que fazer para a comunidade e a Assembleia Freguesia tem que exigir, porque está do lado de cá, tem que acautelar. Quando é para elogiar, elogia. Quando é para chamar a atenção, chama a atenção. Isto é assim que funciona uma Assembleia de Freguesia, uma Junta de Freguesia, e na política é assim que funciona. Para quem não gosta, engana-se na profissão.
Obrigada, Sr. Rui Acácio. Alexandre.
Era também por curiosidade, porque eu não sei como é que funciona o sistema dos copos em termos de rendimento e de receita para a instituição que organiza, para a Junta e também para as instituições que o venderam.
Começo por responder o sistema dos copos. Os copos tiveram um custo, foram contratados pela Junta de Freguesia, que definiu o layout. Há vários formatos, nós definimos um layout 360, porque quisemos que o copo fosse o mais apelativo e mais bonito possível, ok? Isso depois se conseguimos ou não é outra discussão. Tivemos uma empresa que nos apoiou parcialmente à aquisição dos copos, com a inscrição na base do copo. Assumimos na íntegra a aquisição dos clip cups, que é o fiozinho que carrega no copo. O copo ficou-nos a um custo de produção perto de 40 e qualquer coisa cêntimos, não sei precisar, posso precisar na próxima Assembleia. Nós vendemos às associações os copos por 50 cêntimos, as associações venderam ao consumidor final por 1 euro, o que fez com que, sem ter nenhum trabalho, ainda ganhar algum dinheiro com isso, porque como todos sabem, depois nem toda a gente leva o copo para casa, o copo fica lá, a associação guarda e volta lá e volta a vender. Relativamente ao Rui Acácio. O Rui Acácio fala aqui na gestão dos espaços públicos. como se tivesse descoberto o ouro. Ou seja, se vai haver um afago, então é só limpar tudo antes, não é? É só limpar 80 km² antes e depois já organizamos o afago, já está tudo limpo. Isso é de gênio. É de gênio. É de gênio. Adorava, tem que ligar mais vezes para fazer algumas formações na gestão dos nossos recursos humanos e da limpeza urbana. Nota-se que conhece bem a realidade da Junta de Freguesia. Sim, já teve muitos anos. Nota-se bem, é só ouvi-lo.
Vou pedir
depois. Homem, respeitinho.
Limpar ruas da Sé.
Respeitinho. Respeitinho. Você não é maior do que ninguém aqui dentro. Respeitinho, só favor. Eu também o respeitei. Não gosta de ouvir, não? Pois. É difícil. É difícil, não é? É difícil lidar consigo, não é? Pois. Depois, dizer que relativamente à Vila da Guia, para lhe responder, ao contrário do que o senhor fez, que nos apelidou aqui todos mais uma vez de incompetentes, e o termo foi esse, fique sabendo que não vou ser eu que lhe vou chamar mentiroso em relação à Vila da Guia. Vai ser o senhor, se quiser ir buscar provas, ou se quiser ir apurar a verdade, eu, sinceramente, tenho mais que fazer.
Obrigada, Sr. Presidente. Dou por encerrada a Assembleia de hoje. Agradeço que nas próximas Assembleias haja um bocadinho mais de controle. E o que eu peço sempre é, quando há uma questão, vocês falam, e eu tenho-vos dado esse tempo, quando o Sr. Presidente está a responder, esperam pela resposta e depois fazem questão novamente. Agradeço a presença do pouco público, resistentes, e um bom fim de semana a todos.